Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet.
Estamos começando mais um Fuleiros Pop e hoje com a casa cheia de convidados, com a casa repleta, mas ao mesmo tempo ela sozinha, porque hoje a gente vai falar sobre como é nossa experiência de desde quando saiu de casa até hoje morando sozinho. E aqui para falar com a gente sobre tudo isso, temos um excelente convidado, professorzão do caralho, Jairo.
Olá, ouvintes do meu Brasil. Olá, galera do Fuleiros. Prazer, obrigado pelo convite e vamos soltar essas histórias aí e passar vergonha, né? Porque é pra isso que a gente vive.
Não, a gente só passa vergonha, literalmente. E aqui também conosco o time da casa, José Augusto.
Boa noite, gente. Esse vai ser um podcast em que eu vou tentar não falar algum filósofo francês chato.
Não, que isso, a gente sempre ama isso. Mas e do lado do José, Nath?
Olá, é bom estar de volta.
E mais desse papo depois da leitura de feedbacks e e-mails.
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.
E mais uma semana de feedbacks e e-mails aqui. E hoje eu estou com um cara muito especial, cara. Muito, muito. Pedro, mas eu chamo ele de PX. E aí, Pedro, como é que você tá?
Fala, galerinha do Val. Estou aqui no Fuleiros Pop, meus queridos, para comentar o que foi esse episódio do ano de 1999. Que loucura.
Fala um pouco aí do seu cast rapidinho para o público já ir conhecendo agora para ver com quem que eles estão falando ou ouvindo ao mesmo tempo.
Galera, eu sou Pedro PX, eu sou o host e editor lá do Pipocast, o podcast que é um estouro. E lá, cara, eu não sei exatamente sobre o que a gente fala. A gente fala sobre tudo, né?
A gente tem uma farofa.
É uma farofada lá. O programa normal a gente fala quase sempre de cultura pop ou cotidiano. E fora esse programa principal, a gente tem também o Pipoca Animado, onde a gente destrincha algum desenho animado, algum anime antigo. E o Pipoca Musical, onde a gente destrincha um gênero musical de cabo a rabo, toca um pouquinho das melhores músicas, fala dos melhores cantores, cada um traz sua música preferida. E agora nós estamos também com o Pipocast Entrevista, trazendo aí o submundo underground aí da comédia e da música. Então, cara, tá bem legal, corre lá pra conferir depois que você ouvir esse episódio.
Ah, que locutor de rádio. O que a gente tem hoje aí, Pedro?
Meu querido, hoje a gente tem aqui, ó, do episódio do Fuleiros Pop sobre o cinema de 1999. Um e-mail diretamente de Nazca, Peru, do Jorge Mato.
Alienígenas. Só lembrei disso na hora que eu li esse feedback. Falei, mano, você já viu algum ET? Já mandei essa.
Nazca é muito nome de planeta não habitado, cara. Em direção ao planeta Nazca.
Ou então um genérico de Nescau, sabe? Geralmente é assim que nasce o genérico. Você tira uma letra ou outra e vira alguma coisa. Era.
Olha, se você fizer uma chocolatada chamada Nazca Peru, eu compro.
Nossa, caralho, eu compro. Sabendo que vai ter uma pedra de açúcar pintada de marrom, mas eu compro.
Da hora. Mas vamos lá, o que é que o Jorge Matos falou aqui? O Cinema 1999 foi um cast que precisava ser feito por vocês do Fileiros Pop. Eu não sei o que ele quis dizer com isso aí, mas tudo bem.
Também não.
Gosto muito dessa autocrítica e acidez no limite que todos vocês apresentam nos casts. Realmente vocês são ácidos, né, meus queridos?
A gente briga muito entre nós mesmos. A gente não... Tipo assim, mano, é aquele tipo de família que todo mundo se xinga mesmo, sabe? Tipo, ah, você é corno, pai. Ah, minha mãe é uma puta. Esse tipo de coisa. É normal.
Saudável, saudável. Principalmente nos sobre cinema, que são os meus favoritos. Olha aí, continua de cinema pro Jorge Matos aí. Rachei o bico com Stuart Little, que é uma coisa que não paramos pra pensar. Olha só, eu concordo muito que vocês disseram do Stuart Little. Realmente, a criança que foi trocada pelo rato está magoadíssima. Mas eu trouxe, cara, três pontos aqui do Stuart Little que eu fiquei muito triste não serem levantados no podcast. Eu vim pra trazer essas três curiosidades aqui do Stuart Little.
Eu já vou me defender que, tipo assim, eu nasci esse Stuart Little desde 2002, eu acho, sabe?
Não, mas é coisa bastidores. É coisa bastidores aqui. Primeira coisa que eu acho que, cara, deve ser exaltada, e eu vejo pouca pessoa falando disso. Você sabe quem é o roteirista de O Pequeno Stuart Little?
Nossa, pior que... Não, pera.
Ele vai a mala.
É, sim, sim. Aí já começa errado aí, já, sabe? Porque, tipo assim, o superestimado, coitado, se bem que não é culpa dele, o cinema fudeu não, com ele. O mercado fudeu com ele, então... Mas é meio culpa dele que ele também carregou a cruz por tempo demais, em vez de falar, não, galera, eu estou me reinventando agora. Mas não, sempre quis ser o cara de, tipo, olha, cuidado com o meu final, que o meu final vai te surpreender. Não, não é assim, cara. A vida não funciona assim.
Achei o final de Stuart Little bem previsível, viu, Shyamala? Já me decepcionou aí. Outra coisa, cara, que o Stuart Little, ele é dublado e captura de movimento do Michael J. Fox, cara, do Marty McFly, do De Volta pro Futuro.
Cara, nossa, olha, eu não sei se isso só piora o filme. Porque, mano, e tipo assim, se você for colocar os pesos, tipo assim, tinha muita coisa pra ser bom, mas nem isso conseguiu, sabe? É pior os pontos que você tá levantando, que o filme só fica pior na visão geral. Eu geralmente não levanto pra não deixar a ficha dessa galera mais suja pra quem não conhece, sabe?
É, tem um que eu até não anotei aqui, eu tô tirando mais de memória, cara, que foi o rato, ele realmente é bem feito. Pô, pra 21 anos atrás, não, o rato sim, é bem feito pra caralho. Sim,
bem feito mesmo. Mas é só um rato também, né? Não é lá, meu Deus do céu. Vamos comer. Vamos também, né?
Felipe, foram 10 mil horas de trabalhos pra fazer o rato, cara. Tanto é que ganharam o Oscar de melhor
especial. Não, eu concordo. E olha, de órfãos do cinema, eu prefiro ele do que o Harry Potter, que eu acho Harry Potter chato, órfão do cara. Devia ter morrido debaixo daquela escada.
Que isso, cara, coitado.
Que ódio de Harry Potter que eu tenho.
Volta. Mas, cara, a última é a mais bizarra, cara, porque o cinegrafista lá do filme, foda-se o nome dele, mas ele falou, pô, tem que decorar a casa dos Little aqui com um negócio. Ele foi no antiquário lá e comprou um quadro qualquer, e o quadro custava $500, mas ele falou, ah, velho, é pro filme, caralho, beleza, comprou, véio. Botou lá. 10 anos depois, em 2009, o historiador Gergely Barquis estava assistindo o filme com a sua filha e viu, caraca, esse quadro na parede do Stuart Little é o Sleep Lady with Black Veins, que é um quadro que está desaparecido desde a década de 20. O cara achou o quadro e botou no Stuart Little. E aí...
Cara, às vezes esse cara só miguelou. A família dele roubou isso gerações atrás. Ele tinha que colocar qualquer coisa. Ele, vou colocar essa merda aqui que tá na minha família. Ninguém vai nem perceber que sumiu.
Cara, provavelmente porque esse cinegrafista vendeu o quadro em 2014 por 229 mil euros.
Claro, cara. Mano, ninguém dá ponto sem nó nessa merda. É tipo assim, como cinegrafista ficou com as coisas da produção de Stuart Little?
Mas
tempo
velho.
Todo. É, não tem nem... Não, cara, ele tava na família dele sim, essa merda.
Mas vamos voltar primeiro do Jorge aqui, ó. Vamos lá. A visão eurocêntrica de Tarzan me fez abrir os olhos pra outras animações dos anos 80 e 90. Olha só, eu vou sair aqui em defesa de uma coisa de Tarzan, que é a trilha sonora do Ed Motta, cara, que vale muito a pena.
Mais uma vez, eu não sei o que dizer.
Bom, aqui tinha essa mesma mensagem nas entrelinhas, tudo bem? Tô amando tudo que lançaram durante essa quarentena. Parabéns pelo carinho com o projeto Jorge Matos Nasca Peru. E eu vou trazer aqui outras considerações minhas sobre esse episódio, que eu fiquei muito puto de dois filmes que faltaram. Claro, que ia faltar filme, né?
Sempre falta. Sempre, cara, e 99 filme? Lançou filme, como, assim, tinha um filme na mesma semana, tinha lançamentos gigantes na mesma semana, saca? Pelo que eu tava vendo nas datas de lançamento. Então, mano, o pessoal simplesmente surtou o mundo e ia acabar, né?
Mas, cara, eu queria trazer aqui, ó, inclusive, pra quem não viu, veja que são filmes que envelheceram muito bem. Um é O Mundo de Andy, cara, do Jim Carrey, interpretando Andy Kaufman, que é fantástico. Sim, sim. Que é de 99 aí, e inclusive a Netflix fez o documentário de Andy, mostrando como é que ele surtou e baixou o personagem lá, é foda pra caramba.
E o Jim Carrey também tá usando bastante a persona pra fazer agora Kaiden, não sei se você já ouviu falar ou já assistiu, tem uma série dele bem recente, ele tá usando praticamente as mesmas características ali do mundo de Andy em Kaiden, e tipo, Kirin. Incrível, do início ao fim.
Infelizmente foi cancelado, então realmente é ao fim, né? Foi cancelado na semana passada.
Não, mas também tava precisando um pouco, o Jim Carrey tá naquela onda que Deus que me... Antivacina e tudo, meu Deus. Não é de hoje, não.
E o outro filme, cara, que eu acho que é o filme que mais marcou a minha infância, e aí eu já não sei se isso é bom ou ruim, mas vocês analisam pela pessoa que eu sou hoje, que é o Segundas Intenções. Não sei se você chegou a ver esse filme, ele é muito adolescente também.
Nossa senhora, ele é muito ruim, cara.
Mas, cara,
ele é tão... Não, mas eu entendo por que ele te marcou, entendo.
Cara, o Sebastian ali pelo Ryan Phillips, a Selma Blair, né, que infelizmente tá aí enfrentando o câncer com toda a força, sendo um exemplo aí, ela tá lá no auge. Reese Witherspoon, pô.
Nossa, o elenco desse filme, eu vou te contar.
Não,
o elenco. O elenco é bom. Até é bom, só que o roteiro desse filme. Assim, parece que o roteirista ele sentou na porta de um colégio de ensino médio e ficou lá por dois meses pra ver o que rolava, saca? Ou então filmando. Porque, mano, o bom. Ele é perfeito porque ele realmente conseguiu capturar a essência adolescente. Assim, de verdade. É a mesma coisa do que eu sempre coloco em comparação. Com filmes assim, os Batutinhas, mano, ninguém captura a essência de criança tentando ser adulto melhor do que aquilo, na minha opinião. É genial os diálogos e tudo mais, o jeito que a criança, porque são crianças, né, se portam. Só perde, claro, logicamente, pra Projeto Flórida, mas é um filme até mais recente, não tem nem como bater de frente, não é nem a mesma proposta.
Eu botaria o Quero Ser Grande do Tom Hanks aí nesse, eu acho o roteiro dele bem preciso assim nos diálogos. Mas
sim,
cara,
sim, isso é verdade.
O Segundas Intenções, ele é um filme tão adolescente que ele é adolescente até hoje, porque ele começa com vazamento de nude e ele termina com Exposed, velho. Ele é muito, muito atual.
Ele previu o Twitter, né? Um beijo aí pro Thiago York, que nos tá ouvindo. Um belo pau.
Uma bela chola, né? Pra falar em espanhol, em homenagem ao Nasca Peru.
É o Nasca Peru, o nome do cara. Não, mas o Jorge falou com a gente, ele começou a ouvir a gente justamente por causa de um dos projetos que é o Fuleiros Viaja, que quando a gente descobriu que tava em muitos países, a gente começou a entrevistar nossos ouvintes e queremos saber por que você tá morando aí e tudo mais, como foi, blá blá blá. A gente já fez alguns nessa categoria e ele acabou nos descobrindo assim, porque tava lá na seleção de Spotify e tudo mais. Então, muito obrigado Spotify, pessoas que compartilharam todos os nossos Fuleiros Viaja até agora. Então, muito, muito obrigado mesmo a todo mundo que envia feedback sempre de outros locais aí, que estão também enfrentando a pandemia, então se cuidem. Inclusive vocês que estão em países, né, que já tá tudo mais tranquilo e liberado. Não, precaução nunca matou ninguém.
Isso aí,
diferente do corona, né?
Que matou a galera.
Não, tá aí ceifando, né? Então, só pra falar mais uma vez que essa iniciativa aqui, tanto minha, do Pedro, com o cast dele, tanto outros podcasters que já passaram aqui, inclusive o Jairo, que tá participando do próximo episódio que tá entrando esse feedback, cara, todos eles fazem parte da iniciativa Podcasters Unidos, onde a gente tá sempre buscando aqueles podcasts que têm qualidade absurda, mas que sempre estão nessa zona mais andada underground e que a gente tá tentando levantar essa bola pra que você ouça, que esse material de mega qualidade chegue até vocês. Então, tipo, cara, ouçam todos os casts aqui. Então, vou pedir mais uma vez pro Pedro passar aí os arrobas, pra onde procurar e tudo mais.
É isso aí, meus queridos. Muito obrigada aí ao meu queridíssimo Escaparelo por me dar este grande espaço aqui pra trocar essa ideia aí com vocês. E, meus queridos, se vocês gostarem dessa voz aveludada de Brasília, vocês procuram a gente lá em @pipocadepedra no Instagram ou então em facebook.com/pipocadepedra. E agora nós estamos também com o Twitter, Frases Pipocast, com as melhores frases mais malucas lá do Pipocast. E o Pipocast, é claro, vocês já sabem...
Tá maravilhoso, aliás.
É incrível. O Pipocast, é claro, você já sabe, ele tá ali no Spotify, Anchor, SoundCloud, iTunes, Castbox, na puta que te pariu, a gente tá em todo canto aí. E no YouTube, youtube.com/pipocadepedra, eu tô lá, essa carinha linda, rechonchuda e barbuda, falando com vocês. E sigam a porcaria do hashtag Podcasts Unidos, que eu quero ver essa merda bombando aí pro Brasil inteiro, que eu adoro essa página.
Então é isso, sigam lá nas redes sociais do Pedro, pessoais, do cast dele. Nos sigam também, fiquem com o próximo episódio aí e aproveite os perrengues da gente morando sozinho. Então um beijo pra todo mundo e até a próxima semana. Vou começar com os convidados, com o convidado no caso, né? Jairo, como foi, o porquê que você mudou de casa? Tipo assim, o que que te deu um impulso, assim, pra você falar, porra, eu tenho que morar sozinho, porque não tem mais essa de comer menina na casa dos meus pais, não tem como mais, cara, meu Deus do céu, que vida triste.
Então, cara, pra começar, que na idade que eu saí, eu não tava comendo ninguém, né? Eu saí da casa dos meus pais, mais ou menos ali pelos meus 16 anos. Mas eu fiquei ainda numas idas e vindas, né? Porque a história da minha família é complicada, velho. Na real, assim, a minha família ela é dividida em vários estados. A gente é tipo cigano, sabe? E minha família morava no Ceará na época e eu não gostava, tá ligado? Nunca me adaptei muito bem, assim. Até hoje, né? Eu vou pra lá visitar e tudo, pessoal, mas eu fico sentindo falta daqui, né? E aí acabou que assim, eu falei, não, meu negócio é São Paulo e tal, vou pra lá e é isso. E aí eu fui, cara, fui numa idas e vindas até que de repente fiquei mesmo e até hoje estamos aí.
Não, eu já ouvi no seu podcast e em outros que você já participou, que você já passou por uma porrada de cidade também, né? Tipo assim, você já morou atualmente em Minas, né? Que eu, se não me engano, onde você tá, já foi pra São Paulo, já rodou esse Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste brasileiro todo, praticamente.
Nas minhas contas, eu morei em 5 estados.
Caralho.
Caralho.
Ai. E você, Nath? A sua história, eu sei, mas ela é engraçada.
A minha história é um pouquinho meio assim, na doida, né? Eu sempre quis sair de casa, desde os meus 15 anos, eu sou louca pra morar só. Mas a vida não quis. Porque eu escolhi uma profissão que não me dava estabilidade financeira nenhuma. Então sair de casa seria uma loucura e eu nunca fui uma menina muito doida em questão financeira. Então eu esperei até arrumar um emprego bom, que é, né, é o que eu tô agora, me proporcionou a possibilidade de mudar. Só que quando eu recebi a proposta de mudar, não era pra mudar pra perto, era pra mudar pra outro estado. Então eu peguei minhas malas, saí de Goiânia e vim pra Minas.
Inclusive,
tô aqui já faz um ano.
Demos uma despedida digna pra Nath no dia.
Comemos pastel.
Sim, sim.
Eu acho justo. Eu acho justo.
Vocês comeram, eu degustei. Literalmente.
Verdade.
Mas demorou. Minas é bom pra cacete, né, ô Nath?
Olha, eu gosto daqui. Eu não vou falar assim que é o melhor lugar do mundo, porque eu amo meu Goiás. Mas eu gosto de morar aqui também, é muito bom. Só uma coisa que é ruim aqui, são os morros. Eu detesto morro, não consigo subir esses morros, é muito ruim. Mas é só
Serra,
isso mesmo.
Né? Serras.
Cara, é muito alto, tipo, pra todo lugar que você olha em Minas tem morro. Nossa, é muito morro mesmo. É muito diferente porque Goiânia é plano. O povo do Detran tem que fazer rampa pra você você testar na hora de fazer o...
Não existe.
E aqui tem pra todo lado. Mas é a única coisa ruim.
Cara, eu como eu tô aqui desde 2011, eu quando eu vou pra algum lugar que não tem morro, eu estranho. Eu acostumei, eu gosto, cara.
Ainda não me acostumei, não. Eu tô aqui só um ano, então tá difícil pra mim.
Você mal sai de casa, até parece. Ai, nossa, morros e não sei o que. A menina vive... Mano, eu sou branco, mas a Nath é branca de tanto que é em casa. Assim, pálida, sabe?
Cara, antes eu ainda saía de casa, quando eu ia trabalhar no escritório. Ainda pegava a rota, ia pro escritório, pegava um solzinho durante aí. Agora nem isso eu faço.
A vitamina D que recebia era o trajeto pro trabalho, né?
Exato! Agora hoje nem isso eu recebo.
Ai. Eu moro em cidade pequena, então eu resolvo tudo a pé. Então eu tô sempre na rua.
Ai, cara, não sei. Eu resolvo tudo no celular.
Viu? Cara, eu já vou puxar um pouco disso antes de perguntar pro Zé os motivos, que eu lembro que foi por causa da pizzaria.
Nossa, não. Esse foi outro rolê de que eu fui. Foi outra história só. Mas não foi a definitiva. Porque depois daquilo eu ainda voltei pra casa da minha mãe e tal. Uhum. Daí.
Mas, não, conta, tipo assim, conta aí tudo. Não, aí, já.
Dos participantes que estão aqui, eu com certeza sou a pessoa que passou por menos cidades, sabe? Porque eu sou um garoto interiorano, sabe? Sou por mais
um
que seja.
Um capim do lado da boca, né?
Por mais que eu seja um menino de cidade grande. Eu sou um belo heterorano, sabe?
Pessoal, o José leva a sério o Sorocaus, porque ele vai ele conhece todos os motéis de Sorocaus.
Nossa!
E Votorantim, diga-se de passagem.
É claro.
Faz review, né? Faz review de motel?
Faz.
Não, eu ia falar que, tipo assim, o lance de eu morar sozinho surgiu basicamente por oportunidades, sabe? Tipo assim, uma delas foi que eu justamente ia morar com uma amiga minha pra trabalhar numa pizzaria onde ela também trabalhava e tudo mais. Trabalhar, entenda-se, da forma que for cabível a todos os ouvintes que estão aí, né? E tipo assim, nisso, ainda não tava morando sozinho, claro, porque tipo assim, você tem que dividir coisas e tudo mais. Você não tem o seu cômodozinho, sabe, pra chamar de seu e tal. Mas isso é história pra mais de hora de podcast. Enfim, continue.
Ai, cara, sabe o que que, tipo assim, uma coisa que, tipo assim, eu notei em mim, eu sempre tive muito toquezinho com limpeza e tudo mais, não sei vocês, eu sempre fui muito organizado. Uhum. A Nath que me conhece pessoalmente, assim, ela sabe, mano, eu sou muito, tipo, como posso falar, quase que robótico, saca?
Ele é vermofóbico.
Não chega a ser germofóbico, não, mas, tipo, se eu vejo, sei lá, tem três
canetas
em cima da mesa e uma tá inclinada numa angulação errada, eu vou lá e arrumo, sabe? Só que eu não faço isso na casa dos outros, eu só faço na minha. Então, tipo,
eu sou de extremos, cara. Algumas coisas eu sou organizado demais, mas a maioria é uma zona completa e inacreditável.
Cara, eu sou igual.
Eu também, tipo assim, uma coisa que eu não consigo organizar é papel.
Eu também.
Na minha casa tem papel, muito papel jogado.
Bagunça.
Não, mas, sabe, eu desenvolvi um sistema pra essas paradas e que funciona. Porque, tipo assim, antigamente eu notava que eu tinha dificuldade em organizar certas coisas. Tipo, papel de conta mesmo, pra você ter todas essas contas guardadas, essas coisas. Eu comecei a comprar pasta, sabe? Pasta de R$2-3 em papelaria. E coloco tudo dentro dessas pastas. E, tipo assim, não precisa estar em ordem, exatamente. Mas eu já jogando lá, já diminui o volume de papel em algum canto, sabe? Em cima da mesa e tal. Aí, tipo, aqui na minha mesa mesmo, tem três pastas, né? Tipo, de contas da maldita net, de outras coisas que eu pago, outras coisas aqui, tá tudo aqui, sabe? Porque é uma coisa que eu também peco na organização. Porque minha mochila, mano, chega final de semana, tá um entulho de papel de balinha, de chocolate, dessas coisas. Porque se eu me dou uma lixeira por perto, eu guardo dentro da mochila, né? Vou guardando.
Mas isso aí eu respeito. Isso aí eu respeito. Não.
É coisa de adolescente isso aí, viu?
Não, cara, eu tenho papel de bala na minha mochila de viagem que eu fiz há 5 anos atrás.
Lembrança, nossa. Né? Souvenir.
Isso aqui foi de tal lugar, isso aqui foi de...
Caraca!
Não, mas eu guardo, tipo assim, se eu não tenho um local pra... Mano, às vezes tem a lixeira do meu lado, eu vou e... Acumuladores, ó, só um acumulador.
É, então isso que eu ia falar agora, tipo assim, o que era um podcast, na verdade, pode acabar se tornando um divã, né? Tipo assim...
Pode acabar se desembocando em dois, né?
Sim, se enrolando. Aí, tipo, sempre tive essas manias de organização e principalmente com a parada de lavar louça, né? Porque você tá morando sozinho. Se você não lava a louça, meu amigo... Assim, pra mim, se você chegar na minha casa e, tipo, tiver tudo extremamente limpo, cheirando desinfetante, álcool em gel, assim, você não vê uma poeira, mas se a pia tiver com um prato, eu já vou pensar, eu já vou sentir que a casa está totalmente um caos e suja.
Eu posso, aliás, interromper o nobre senhor Felipe pra fazer uma colocação aqui? Eu sou uma pessoa, eu posso me considerar um pouco chato, mas olha, se você mora sozinho e tal, e você come em talheres e pratos e tal descartáveis e só compra iFood, mano, você tá vivendo errado. Você...
Porque você perdeu metade do charme de morar sozinho, que é cozinhar.
Vamos só falar sério, né? O cara não tá... É. Ou ele não tá morando sozinho, ele tem grana pra cacete.
Sim, é verdade.
É filho de papai. Exato. Que mora em apartamento, que pede iFood todo dia. É. Essa é a verdade que o Brasil não mostra.
Sim, sim.
Só que assim, eu boto aqui um meia culpa, porque quando eu mudei pra cá, a minha casa era um caos, eu não tinha nada, não tinha fogão, eu não tinha panela elétrica.
Mas você tá colocando uma situação específica.
E aí, não, tipo, sim. Cara,
Isso aí todo mundo passa dessa forma.
Eu vivi de iFood por um tempo.
Não, mas por um tempo. Aí que você
mas
tá
no
falando,
começo é assim pra todo mundo, Nath.
Mano, eu vou falar, no começo, olha o que eu tinha. E, tipo assim, pra mim era o essencial, e é o essencial, é o starter pack de morar sozinho. O que que você precisa? Não, de verdade, você precisa de um colchão, você não precisa da cama, você precisa de um colchão, uma geladeira. Sim. E um fogão. E não precisa ser geladeira, pode ser um frigobar. É só pra você guardar as coisas pra elas não estragarem.
Eu tenho história boa sobre isso, mas eu vou deixar pro tópico específico.
Eu passei uma semana aqui sem praticamente nada. Eu só tinha geladeira, a cama, uma televisão que eu não uso.
Você
não
tinha água gelada? Você tinha água gelada, era isso.
Tinha água gelada, que eu comprava, porque eu não posso tomar água de torneira, porque aqui é cisterna. E
nossa,
eu passo mal.
Aí sim.
Aí,
quando eu falo que é invasão, a pessoa, não sei o quê, mas tudo bem.
Amiga, eu moro num hotel, tá? Eles alugam um apartamento aqui.
Beats Motel.
E aí,
né?
Tipo... E aí, tipo, a minha tia, depois, acho que no terceiro dia que eu tava aqui, ela me deu uma panela
Jesus.
Elétrica dela.
Ela foi
aí,
seu
tipo,
Jesus.
Ela foi meu Jesus. E aí eu fazia macarrão. E aí eu fiquei assim, só com uma panela elétrica, uma geladeira e uma cama por 7 dias. E depois disso, a minha mãe veio e me trouxe todas as coisas, né?
Ah, filhinha,
ó,
criada leite com pera aí, ó, velho. Ela teve
esse
uma mãe
é
que foi levar
da minha
as
vida,
coisas.
Porque eu comecei de outra forma.
Mas assim, gente, olha, eu tinha 26 anos quando eu saí de casa. Já era, né, quase trintona.
Já tinha barba na
já
cara.
Já era véia. Então, assim, e eu mudei, não foi pro lado da casa da minha mãe, eu mudei pra outro estado, né? São 15 horas de viagem. Então, assim, eu precisei de toda a ajuda possível pra conseguir vir pra cá. É por
sim,
isso
sim.
Que
não, tá
eles
certo.
Trouxeram.
Aliás, eu mudei de estado, mas eu fui muito louco, porque eu vim pra Minas. Eu considero, assim, que eu já, como eu falei pra vocês, eu saí de casa nos meus 16. Isso eu fui morar, assim, com a tia e tal. Mas pra mim, eu comecei a morar sozinho mesmo, de fato, quando eu vim pra Minas. Porque em Minas, eu não conhecia nada, nem ninguém aqui.
Eu também.
Sei na,
a Nath foi realmente desse jeito. Tipo assim, só foi, sabe?
Passei no curso de história aqui. Pois é. Eu passei no curso de história, peguei o busão, vim pra cá e, cara, estamos aí até hoje. Acho que o único que veio pra cá, assim, de parente meu, foi um irmão meu pra morar, e isso tem pouco tempo atrás.
Olha, não, bom. Agora é família.
Mas não comigo.
Quando eu mudei pra cá, quando eu vim mudar, acho que um ou dois dias antes que eu ia mudar, eu descobri que eu tinha um tio que mora perto. Então foi assim,
não,
foi a única
a Nath,
coisa.
Tudo esquematizado. As máscaras estão caindo, hein, gente? As máscaras estão... tinha um tio perto, minha mãe trouxe metade da mudança minha. Sei.
Metade não,
as facilidades
ela trouxe
que
tudo.
Ela tem que desbloquear, é um jogo.
Ela trouxe tudo que eu tenho na minha vida. Ela trouxe os
Yoko
meus
Nath
livros.
Privilégios.
Minha mãe trouxe tudo que eu tenho de
ela levou
vale
o livro
algum
que eu
dinheiro.
Te dei de mitologia?
Levou. Trouxe todos os meus livros, trouxe o meu computador e trouxe meu violão. As únicas coisas de valor que eu tenho.
Nossa, Starter Pack sapatão mesmo, hein, Nath? Caralho, levou seu anel de coco também?
Poxa, perdi ele no mar.
Não, mas veja bem, eu quero entrar num assunto aqui que é bem interessante, porque eu acho que nós quatro temos isso em comum, que a gente é meio acumulador.
Eu acumulo papel de bala pra não jogar no chão. Pera lá, não sou acumulador, acumulador, caralho.
Eu acho que acumulador não seria a palavra mais adequada pra mim. Eu acho que desleixado tá mais próximo do tempo.
Não, mas sabe o que é engraçado do Felipe ele falando? É que tipo assim, não, eu não sou acumulador. Eu só guardo os papéis de bala na minha mochila. Por quê?
Não, mas quando não tem lixeira por perto, poxa.
Mas você falou que mesmo tendo lixeira, você guarda.
Cala a boca, Nath.
Ele anota os nomes, os números assim no papel de bala. Faz aquele sorteio tipo o Gugu, sabe? Joga tudo pra cima e pega...
Hoje eu vou jogar essa fora, porque eu tô desapegado hoje.
Cara, tipo assim, principalmente pra quem tem livro. Mano, livro é um negócio horrível pra mudança.
É muito ruim, velho.
Sempre estraga e é muito mais pesado do que parece. Porque quando amontou aquele tanto, tipo assim, a Nath, eu conheço que tem muito livro, o José aqui, o Jairo, já vi a estante dele pela foto dele de perfil, e ele é professor de história, então, né?
Puta que pariu, muito livro.
Ô, filho, aquela estante, é engraçado. Na verdade, aquela estante foi estante de quarentena. Porque eu fiquei em casa, né? Não tô tendo aula. Então, eu fiquei comprando ali a Amazon, né? Pá, livro toda hora. Meu, eu trouxe duas caixas de livros, cara.
Caralho!
Não, eu lembro quando eu mudei, tipo, foi esse starter pack inicial que eu falei aí, que era... E foi tipo assim, ó, só pra vocês verem. Guerreiros. Somos guerreiros. Eu já tava com vontade de mudar de casa, porque meu pai tinha falecido e eu nunca... me dei muito bem com a minha mãe. E eu mudei um ano antes do Jairo. Eu mudei com 15. E inicialmente eu ia morar com um amigo meu da banda que eu tinha. Aí, tipo assim, meio que não deu certo e, tipo, o local que eu tinha alugado, que era pra dois, acabou ficando só pra mim. Tipo, não tinha problema, porque eu tinha até um trabalho ok e, tipo, na época eu tinha um trabalho ok, recebi uma grana do glorioso Senai, porque eu fazia curso lá. Então, tipo assim, tava safe, dava pra pagar aluguel de boa, até porque não era um local muito grande também. Aí, que eu fiz? Tipo assim, tava com planos de me mudar já. Aí eu pensei, poxa, eu preciso exatamente desse colchão que eu já tenho, preciso de uma geladeira pequena e de um fogão industrial. Que eu fiz? Não entrei em sites de compra nem nada. Eu fui nos famosos pregões. Eu fui comprar lá aquele fogãozinho industrial duas bocas, saca? Tipo, que era o necessário pra mim. E comprei uma geladeirinha, tipo, pequenininha, tipo...
Esse fogão assim é tão bom, véi.
Sabe outra coisa que é boa? Além de sites e tudo mais, grupos no Facebook.
É, cara, procure isso.
Aquilo pra você.
Gambira Online. Aqui em Goiânia é o famoso Gambira Online.
Pra você que quer mobiliar sua casa, tá precisando de eletrodoméstico.
Cara, barato e conservado, velho.
É, sim, vai em
grupos. A maioria das vezes, né?
Aqui em Minas eles chamam de Topa Tudo. Você vai nesses lugares e, cara, é bem barato.
Aqui em Goiânia tem um local maravilhoso que a Nath conhece. Não sei se todos conhecem, mas eu já comentei. Eu acho que o José vai lembrar. Aqui em Goiânia tem uma feira. Uma feira um pouco criminosa chamada Feira da Marreta. O que acontece na Feira da Marreta?
O nome já diz tudo.
Os produtos roubados na rua vão ser comercializados na feira, literalmente.
A gente tem a versão paulista dela, a Feira do Rolo.
Feira do Rolo,
é verdade. Igualzinho.
E aqui a parada, tipo assim, as redes sociais fazem tanto efeito nisso, que a Feira da Marreta virou online. Porque, tipo assim, agora o bandido que roubou seu celular também te atende pelo WhatsApp, sabe? Mesmo não tendo mais. Ou pelo Facebook. Então tem grupo da Feira da Marreta, tipo assim, tá lá, Radim, R$250, quero game. E é isso, saca?
Mas sério, a gente tá brincando aqui, gente, mas é um salvador esse tipo de coisa, assim, tipo, você compra muito mais
produto roubado?
Não, esse tipo de feirinha, esse tipo de Topa Tudo, pregão. Porque, tipo assim, você compra tudo mais em conta e você não fica sem nada dentro de casa. Você consegue viver por muito tempo com essas coisas, assim, de segunda mão. Então,
cara,
assim...
Sim. Eu vou falando isso porque, tipo assim, eu comprei essas três coisas iniciais e meio que foi embora meu salário da época. Aí, próximo salário, eu pensei, ó, tô precisando de um armarinho, um guarda-roupa, as coisas. Fui lá e comprei também. Todo mês eu comprava alguma coisa nessas paradas. Eu ficava, mano, assim, eu acabava de comprar, eu já entrava pra ver meu próximo objetivo, sabe? Assim, qual era a próxima coisa usada que eu ia comprar? Eu ficava o dia inteiro nesses grupos, sabe? Pra ver, tipo assim, nossa, vou conseguir algo legal, não sei o quê. Mano, direto. E vale muito a pena, sim. Tem gente que é enjoada com esse tipo de coisa, até entendo, mas quando você não tem muita condição e vai morar sozinho, mano, é necessário que você abra mão de alguns orgulhos.
Esse lance do colchão e da geladeira me lembrou quando eu vim pra cá, onde eu tô. Quando eu vim aqui pra cidade que eu moro agora, né? Não é a primeira cidade que eu moro em Minas. Eu morei primeiro em Mariana, foi onde eu fiz meu curso e tal, e agora eu vim pra cá. E aí quando eu vim pra cá, eu cheguei, né, passei no concurso e tal, fiz aquelas burocracias, né, na prefeitura e tal, aí eu fui procurar casa. E por sorte eu encontrei de primeira, né, uma casa boa, bacana e tal, muito perto do meu trabalho, no centro e tal, beleza. Falei, putz, é isso mesmo, vou ficar com essa casa, já organizei tudo lá, né, combinei tudo com a dona da casa, depois volto pra Mariana e pego minhas coisas. E nisso eu tava no hotel. Eu falei, ah, pô, então eu não vou mais pagar o hotel, né, o espertão, né, eu vou pagar o hotel, vou ficar aqui na casa e tal, beleza, que eu já aluguei, já combinei, vai ser isso aí mesmo. Só que a Nath sabe bem, determinadas épocas do ano, aqui em Minas faz um frio do cacete.
Pra cacete!
E venta muito. Aí venta muito. Aí, Minas não venta. Minas tem os próprios ciclones, sabe? Não
pois é. Velho. Não, aqui é foda. E aí, tem um negócio com passar frio que é ótimo. Sempre acontece comigo. Enfim, aí eu, beleza, vou ficar lá na casa, não vou pagar aluguel, sou muito esperto. Aí beleza. Eu fui no quarto, fiquei lá e comecei e deitei no colchão, não tinha cobertor, não tinha travesseiro, não tinha nada. Eu achei que eu ia conseguir passar a noite ali, pegar o ônibus de manhã, tranquilo. Só que fez um frio. Eu me vi tirando a capa do colchão e me enrolando pra tentar sobreviver à noite. Mano, muita humilhação,
caraca.
Mas Jairo, você falando disso, quando eu mudei de... Teve uma época que eu tive que mudar pra São Paulo, por causa de ocorrências de família e tudo mais, que eu tenho família que mora em São Paulo. Tem mais família que mora pro sul do que pra cá, né? E que eu tenho pouquíssimas pessoas. Aí eu falei, não, beleza, eu tenho que passar um período curto em São Paulo de 2 anos e eu não quero morar com ninguém, quero continuar morando sozinho. E São Paulo faz frio, todo mundo sabe disso, chove muito, terra da garoa e tudo mais. O inteligente aqui, eu já fui muito pra São Paulo, muito. Só que, sei lá, fazia um tempo que eu não ia e eu não tinha me tocado de uma coisa. Eu ia fazer viagem, eu saí daqui de Goiânia à noite, mais ou menos umas 10, 12 horas aqui pra São Paulo, se eu não me engano.
Isso.
De ônibus, no caso, né? E eu não tirei meu cobertor nem nada, sabe? Pra dormir, pra passar a noite. Eu deixei tudo dentro da mala. E como o ônibus passa em muitos locais, a minha mala realmente vai ser colocada lá no fundo e os caras não vão tirar, por que não? Não tem, os caras teriam que tirar tudo de lá de dentro pra tirar uma mala. A logística toda ia ser fodida. E eu não tirei uma blusa de frio, eu só tava com a minha mochila, o meu notebook e carregador de celular, coisas assim básicas, né, higiene pessoal. Mano, chegou às 3 da manhã, mano, eu tava num frio que eu tava tremendo todo, e não tinha ninguém do meu lado pra dividir o cobertor comigo. Eu liguei meu notebook e comecei a esfregar a bateria do meu notebook no meu corpo. Só que o problema é que a bateria não tava esquentando, porque tava muito frio. Então, a única coisa que esquentava era a fricção, né? De eu ficar esfregando.
Cara, tem uma imaginação muito fértil, cara. Obrigado. Mas, ô, Felipe, eu tenho uma história parecida com isso aí, quando eu vim fazer a minha matrícula, né? Porque eu vim de São Paulo, assim, foi meio no susto, né? Quem já se matriculou aí via Sisu sabe como é que é. E aí, putz, eu tenho que ir, tem que ser rápido, pá, não sei o quê, vambora. Aí eu peguei só aquelas coisas, né, básicas, documento, higiene pessoal e tal, algumas mudas de roupa e tal. Era só pra vir fazer a matrícula e ir embora no dia seguinte, né? Aí beleza, aí eu saí de São Paulo, tem uma jaqueta que toda vez que eu viajo eu levo ela comigo, né, jaqueta de couro.
Ele é o Fred.
Essa jaqueta, cara, já rodou o Brasil comigo. Aí eu vim pra cá, né, e saí de São Paulo, cara, tava quente, assim, tava de camiseta, jaqueta veio no colo e tal, tranquilo, sossegado. E aqui também foi tudo beleza, assim, tudo normal, né, não senti frio. E no hotel que eu fiquei, assim, lá era, né, quentinho, era bacana e tal. Aí no dia de ir embora, o ônibus daqui saía por volta de umas 7 da noite. Entrei no ônibus, fui, né, cidades passando, né, e ali, aí começou a esfriar um pouquinho, coloquei a jaqueta, né, falei, não, sossegado, tô bem agasalhado aqui, né. Não, então eu tava lá, né, fechei a jaqueta, beleza, sossegado. Aí comecei a me encolher e tal, não, um pouquinho de frio, tranquilo. E nisso tinham um casal, né, de idosos, assim, um senhor e uma senhora, do meu lado. Eles estavam com 5 pacotes de cobertor, assim, na parte de cima ali do ônibus, né. E, ah, você quer mais cobertor? Toma, não sei o quê. E eu olhando assim, pensando, malditos, malditos. Beleza. Só pra vocês terem uma noção, você que já foi em São Paulo, não sei vocês dois aí, mas já. São Paulo, quando resolve fazer frio, é assim, de lascar, né?
Não, eu peguei. O frio de São Paulo dói. Dói. É tipo assim, mas aí... eu vivo em Curitiba e em Pelotas. Mano, o frio de lá não dói. Em São Paulo dói, porque é um frio úmido. Úmido, sabe? Então é aquele
concordo
frio
que parece que
entra no seu osso. Ele é meio congelante, né?
É, ele entra no seu osso e ele faz contrair, não sei, seu músculo fica todo fudido. Não, São Paulo é uma cidade muito maldita no sentido de quando faz frio e chove ao mesmo tempo. Nossa! Quando, eu não contei, não falei, velho, porque quando eu tava indo, choveu na maioria das cidades que eu fui passando. Então o frio tava insuportável. Tava, velho. Assim, tava o ponto de eu tava querendo, tipo assim, falar pro motorista: para e tira minha cobertura de lá, porque senão eu vou morrer de hipotermia, cara. Eu tô com muito frio. Eu sou magro, velho. Meu lábio tava roxo, dá pra vocês terem ideia.
Eu, tipo assim, então, eu já tenho a pressão baixa. Acontece que eu não passei só frio. Quem tem jaqueta de couro aí, tá ouvindo a gente, tem jaqueta de couro, sabe que ela esquenta bacana e tal, mas até um certo ponto, ela não esquenta muito. Como
depois ela vira um gelo. Ela vira um
bloco
de gelo.
É, aí piora, né? Ela faz o contrário. Eu peguei, meus queridos, a madrugada mais fria do ano de 2011, recorde, naquele ônibus, cara. Eu cheguei em São Paulo, eu tava branco, cara, com, sabe, lábio roxo, rachado e não conseguia mover direito. Eu sei que eu tomei um banho quente, velho, e eu fiquei assim, a manhã inteira, deitado na cama na mesma posição, sem conseguir mexer.
Sentindo frio, né? Porque frio, não adianta, o frio é maldito nesse aspecto, porque, mano, você pode tomar um banho quente, você pode se aconchegar e tudo mais, vai passar umas duas horas que ele vai ficar no seu corpo. Parece que, tipo assim, mano, estou aqui, não vou sair, porque você se fudeu sim. Quem mandou não levar um cobertor? Ai, cara.
E o pior é que quando você tá sentindo um frio desse, tipo, nem com fogo você esquenta, né, velho? Nem você ficar perto de fogo esquenta.
Depende do fogo.
Não, nessa viagem eu trocaria um braço tranquilamente por um cobertor.
Não, eu vou falar. Eu cogitei pagar alguém pra sexo no ônibus. De verdade. Eu pensei em todas as possibilidades. Eu posso comprar um cobertor de alguém? Posso. Vai demorar pra parar num desses 1000 postos grau que tem aqui nessa merda? Vai. E tipo, nossa, eu já tava agoniado. Eu pensei, será que, né? Aí eu dei aquela olhada assim, aí eu fui perceber que tinha só eu mais outras duas pessoas no ônibus. E as duas pessoas não estavam com olhares muito convidativos pra mim, que tava um menino extremamente branco com lábio roxo, morrendo de frio. É
isso. Achava que você tava tendo overdose, né?
Não, muito provavelmente. Nossa, devia ter levado cocaína.
Que amor!
Pô, eu acho que daria uma boa história, hein? Tipo assim, você daria o cu para esse senhor não morrer de frio, né?
Uma boa história, eu não sei, mas uma ótima reportagem seria, com certeza.
O cara vai morrer de overdose e hipotermia ao mesmo tempo, né? Um colapso nervoso, que o corpo não vai aguentar tanta. O corpo não vai nem entender o que tá acontecendo na real. Simplesmente vai falar, chega. Mas terminei de falar a minha, porque a minha caí aqui. Eu tava falando nessa parada de organização, de limpeza de prato e tudo mais, de lavar a louça. Tem um amigo meu que, tipo assim, ele sempre foi vagabundão da vida, sempre. Ele nunca gostou de lavar louça, nem nada assim do tipo. Aí ele, como não gostava de lavar louça e começou a morar sozinho, ele desenvolveu uma técnica que ele gastava mais dinheiro do que qualquer outra pessoa que eu conheço. O que ele fazia? Ele gastava muito dinheiro com papel insulfilme, porque ele cobria o prato com papel insulfilme, colocava comida em cima, comia e depois só jogava o papel insulfilme fora.
Mentira.
Não.
É sério.
Tá, eu conheço alguém que é pior, tá? Que é pior, cara. Foi pior.
Fala. Ah, não, tem gente que eu conheço que faz e come já direto na panela, sabe?
Meu Deus.
Não, mas aí é de boa, porque você tá na sua casa, você tá sozinho, você tá comendo na sua panela, beleza. Agora, você comendo papel e sufilme lá e joga fora só pra não precisar lavar o prato, é meio tenso,
Eu sou mais mão de vaca do que preguiçoso, eu prefiro lavar o prato.
Não, eu não sou mão de vaca, mas eu gosto de lavar louça, é uma coisa que me dá prazer, não me incomoda.
É por isso que você fez gastronomia e eu não.
Mas nesse lance da louça...
Eu não digo lavar louça, lance... mas tipo assim, ver a casa limpa, tá ligado? É uma coisa... É um prazer,
tesão,
tá ligado?
Tesão.
É bom, cara, é bom.
É bom, é bom.
Pra endurecer só de imaginar.
É porque, dá uma cara, preguiça, porque, mas é bom.
É, não, não dá, não dá. Cara, você é muito preguiçosa, Nath.
Eu sou.
É não. Bom você terminar de lavar a casa, lavar. Porque, tipo assim, eu não sou essa pessoa que passa pano, não. Eu sou a pessoa que foda-se o meio ambiente. Eu vou lavar minha casa com toda a água possível do planeta. Pra que eu sinta que ela está limpa, sim, e foda-se. Pra que, mano, tipo assim, eu gosto de lavar a casa ao ponto de falar. Eu poderia colocar comida no chão agora e comer, que estaria 100%.
Aqui, 100%. Aqui a gente não salva água pro agronegócio, né?
Ah, não, não.
Do agronegócio, agronegócio, né?
A vaca que o vegano mata gasta muito mais água do que eu. E aí, ambientalistas?
Eu gosto de deixar a casa limpa pra poder andar descalço. É o meu prazer pessoal. Eu gosto muito de andar descalço em casa.
Eu só ando descalço. Eu odeio andar calçado. Então, eu pra também. Mim, realmente, é necessário a casa estar limpa. Porque, é. Tipo assim, quando eu vou dormir, eu dou aquela esfregadinha assim no pé, mas na hora que eu olho que o meu pé tá mais branco do que chegou, aí eu, nossa, isso é um orgulho.
Isso sim, né? Deixa eu contar pra vocês o que o amigo do meu cunhado fazia. O meu cunhado, quando ele começou a namorar com a minha irmã, antes disso, ele morava com um colega. E esse colega dele, esse amigo dele, ele fazia miojo e não lavava panela. Aí, quando ele ia fazer de novo, ele usava a mesma panela. Ai. Sem lavar.
Ah, não. Nossa, velho, ainda bem que eu já jantei.
Ai, não. Ele fazia arroz, terminava de comer o arroz, guardava a panela de arroz pra poder fazer arroz de novo, sem precisar lavar. Cara.
Ai,
e o cara só melhorou depois que ele casou.
Não, e sabe por que, que ele deve ter melhorado? Porque, infelizmente, a esposa dele que deve fazer isso.
Sim. É. Que triste.
Ele não
cara.
Melhorou. Ele não, eu tenho certeza que ele não melhorou. Assim, absoluta.
Mas lá nas repúblicas de Ouro Preto, eu morei lá nos meus primeiros tempos de faculdade, eles têm uma solução
Você falou de uma forma tão formal que parecia que você estava na época do primeiro império brasileiro, né? Saca? Ah, lá nas repúblicas.
Às vezes escapa, cara. Eu sou tímido, aí vai soltando aos poucos, sabe?
Sim, sim. Agora então, a gente começa a transar com meia luz, vai.
Sobre a luz difusa do abajur lilás.
Exato.
Mas quando tá lá em Ouro Preto, eles têm uma solução criativa pra isso. Quando o camarada vai morar lá, e a maioria nunca morou sozinho, né? Tá acostumado a ficar em casa, mãe, o pai fazer as coisas e tal. Então quando o cara não lava a louça, eles pegam a louça e põem embaixo da cama do cara.
Caraca, ideia genial!
É foda, mano, é foda, resolve.
É lógico que resolve, não, claro porque que vai resolve. Perder a cama do cara, ele vai ter que lavar
mas olha,
uma hora
olha,
ou outra.
Olha, dependendo da pessoa, dependendo Caralho. Da pessoa, ele vai pegar aquela panela suja e vai fazer comida ainda.
Vendo o histórico aí do amigo da panela de miojo, é aproveitada de infinito, né?
Mas cara. Esse lance da casa, a minha casa, ela é paradoxal. Porque, como eu disse pra vocês, eu sou dos extremos, né? Algumas coisas eu sou muito organizado e outras coisas é uma zona total e absoluta. Então, assim, eu gosto de cozinhar. Eu não, né, não cozinho igual o Felipe aí que fez gastronomia, mas eu gosto de aprender algumas coisas, testar.
Dá licença que eu fui criado em restaurante, não só foi porque eu fiz gastronomia.
Olha aí, eu sou um amador total, mas eu gosto de cozinhar. E acaba que quando você começa, né, quando você começa a cozinhar e tal, as coisas relativas também começam a dar prazer do mesmo jeito. Então lavar louça é bacana, enfim, toda a parte de cozinha eu gosto. Já até combinei, né, com a minha namorada, assim, que quando a gente for morar junto e tal, no futuro, a parte da cozinha é minha e o resto a gente vê como é que a gente divide. Então ela não sofre com essa coisa
Você chegou nela e falou, nossa, lá vem uma piada horrível. Você fala, olha, eu lavo e passo, mas cozinho só pra você?
Ai, que horror! Nossa.
Aqui em Minas eles têm uma expressão ótima pra isso aí. Okay. Aoa! Sorteio de banda!
Ai, cara, mas é complicado você adquirir uma rotina quando você muda, assim, igual eu que... Cara, eu tinha uma rotina completamente diferente da minha casa, sabe? Tipo, eu tinha mamãe pra cuidar da maioria das coisas. É lógico que eu fazia, né, algumas coisas em casa, ajudava bastante. Mas é diferente quando é tudo você que faz.
Sim.
Você tem que se organizar, porque senão a casa vai virando um caos, não tem jeito. Então, assim, até você pegar o ritmo. Já, hoje eu tenho que lavar roupa. Ai, amanhã eu vou lavar a casa. Ai, depois eu tenho que lavar o banheiro. Cara, é muito
Não,
mas, nossa, mas, cara.
Nath, eu vou
te demorei, falar, viu? Porque puta que pariu.
Não, sabe uma coisa que, tipo assim, eu indico toda pessoa juntar. Você tá morando sozinho já? Junta, pelo menos que seja de 20 reais por mês, por semana, sei lá. Mano, junta pra comprar uma máquina de lavar.
Foi a primeira coisa que eu lavei. Que eu comprei.
Nada traz mais satisfação que uma máquina de lavar. De verdade. Porque, tipo assim,
é de verdade.
Você não vai ter o trabalho de lavar todas as suas roupas. Mano, tipo assim, de verdade. Você só vai tacar lá e foda-se, sabe? Você vai pegar quase seca.
Exato. Muitas
vezes, quantas vezes eu não falei, nossa, eu tô atrasado. Caralho, não acredito que eu tô comentando isso. Mano, já teve situação que eu tava muito atrasado pro trabalho e todas as minhas blusas estavam sujas. Eu tava esperando juntar pra lavar no dia específico. Eu simplesmente lavei a mão, coloquei na centrífuga umas 7 vezes, até ela ficar mais ou menos seca, coloquei no corpo e fui trabalhar.
Eu não posso falar nada, gente. Eu já fiz isso.
Todo mundo que tem máquina já fez isso, cara.
Cara, eu demorei, quando eu mudei pra cá, eu demorei 5 meses pra comprar minha máquina, mas foi o
não,
bem
que é
mais
caro,
precioso.
Máquina de lavar uma parada cara.
Mais precioso da vida. Eu acabei de pagar ela agora, mês passado.
Máquina de lavar um luxo dentro de casa, mas é um luxo que vale
Sim,
a pena.
Sim, vale.
Eu
vale
até hoje
a
lavo a mão, cara. É um sofrimento.
Cara,
de 20 reais, cara, de verdade.
Junta, de verdade.
A sua vida,
velho.
A sua qualidade de vida vai mudar.
É porque a minha situação é complicada, porque minha casa, assim, praticamente não tem móveis meus, digamos assim, né? Ah, tem uns móveis
é
que me
cedem.
Não, a casa, assim, era antiga e tal, aí cada morador que vinha passando deixava alguma coisa e tal. Aí a dona me deixou usar, eu uso, acho ótimo. Porque eu, assim que eu mudei pra cá, eu passei num outro concurso numa cidade maior. E aí eu tô esperando eles me chamarem, então acaba que eu não compro, sabe? Mas eu tenho o sonho da máquina própria também.
O sonho da máquina própria. Essa é, cara, pô.
Cara, e tipo assim, eu não sabia se ia dar certo aqui, né? A primeira vista, assim, eu queria ficar aqui pelo menos um ano pra ver se ia dar certo e tal. Agora que eu completei um ano, então, tipo, parece que as coisas estão dando certo. E eu comprei a máquina na louca. Eu falei assim, eu não vou ficar sofrendo um ano inteiro com roupa pra lavar. Então, assim, depois de 5 meses que eu já tinha uma graninha ali...
Aquelas calcinhas freadas, né? Não dá, né, Nath?
Cara, o problema nem eram as calcinhas. O problema é o tanto de camiseta que a gente usa quando a gente trabalha em escritório. É muito ruim.
Olha, mas as pessoas fazem isso só pra aparecer. Eu trabalhei muito tempo no escritório e ainda trabalho. A gente inventa... Mano, às vezes a roupa de ontem está limpíssima e cheirosa. E você
Sim.
não usa novamente por orgulho.
É, as pessoas te olham estranho. Você não quer ser o estranho, sabe? Eu já sou a estranha porque eu sou a nova no recinto, sabe? Eu nem sou daqui.
Você
aí todo mundo já fica.
Você não quer ser o cara que vai com a camiseta repetida no dia seguinte.
E aí todo mundo tá te olhando e falando assim: aquela ali que veio de Goiânia, tá usando a mesma camiseta 2 dias seguidos. Então você não quer isso.
Então vou te dar um conselho infalível. Funciona pra mim. Você começa a usar roupas de uma cor só. Você chama monocromático, porque aí você pode repetir e ninguém vai ver. Cara, eu tenho... Os meus alunos já me veem assim como... Já me relacionam ao rock and roll e tal, né? Porque eu gosto.
Porque você só vai de preto, né?
Todo o meu guarda-roupa, ele é preto. Meu guarda-roupa, quando eu abro ele, assim, a luz suga pra dentro dele, sabe? Eu não tenho roupas coloridas, sério.
O e assim, meu já
eu, tenho, eu tenho eu tenho pouca, mas eu concordo com essa teoria. Tipo, tem
e
pouca
nem
roupa
é por
colorida.
Causa do. É, e nem é por causa da música, não, cara. É porque. Pra quem lava a roupa na mão, é muito fácil, cara.
Não,
você
sim,
joga
sim.
tudo lá e
não,
acabou.
Mais ou menos. Tipo assim,
porque
o primeiro trauma. O primeiro trauma.
Eu ia falar que, tipo assim, uma coisa que é realmente verdade, porque nesse momento você aprende que realmente você tem que separar as roupas coloridas das brancas.
É verdade!
Não. Falo coisa pior. Coisa pior. O inteligentão aqui tinha acabado de... Na época eu namorava uma menina. Tinha acabado de ganhar uma blusa preta de Game of Thrones. Bonitone, não sei o quê. Aí eu falei, porra, velho, que camisa bonita e tal. E, tipo assim, foi uma que coube direitinho no meu corpo. Como eu sou magro, é difícil achar certas blusas assim, porque essas blusas geralmente elas têm uma forma muito grande. Beleza. E ela, eu falei, nossa, obrigado, não sei o que, meu Deus do céu, você é uma pessoa muito especial pra mim. Mano, no mesmo dia eu cheguei em casa e falei, vou botar de molho e é isso. E
vou camisa preta,
eu suei um pouco, fui lá, peguei a famosa Que Boa, peguei uma tampinha
você e joguei
na
água.
Mano, na hora.
É instantâneo mesmo.
O preto virando ferrugem. Aí eu, caralho, mano, não deu...
Parece envelhecida.
Não, que envelhecida. Mano, pareceu que tava oxidando, sabe? Oxidando na minha frente. Eu, caralho. Não, eu falei, eu tenho que dar uma vacina antitetânica. O que que acontece agora, velho? Porque eu acabei de me dar a blusa da minha vida.
Ai, nossa, é nessas horas que eu agradeço, assim, ter me mudado mais velha, assim, né? Porque esse tipo de coisa não acontece comigo.
Não, eu era muito meninão. E eu acho que a gente já pode trazer essas paradas. Quais são os perrengues que vocês já passaram morando sozinho, assim? Pode ser relacionado a qualquer coisa. Eu trouxe aqui esse exemplo da roupa. Eu, por exemplo, os meus maiores perrengues é que, tipo, como eu não tive praticamente um pai que me ensinou muitas as coisas assim, manuais, aquelas coisas, entre aspas, gigantes aqui, de fazer manual e tudo mais, tipo, trocar a resistência de chuveiro, trocar a rosquinha ali da torneira que tá pingando, esse tipo de coisa, eu meio que sempre me fugi nessas coisas, sempre. Hoje em dia que eu sei fazer, porque eu falei, não, eu tenho YouTube e YouTube me salvará. Aí eu vejo uma criança de 8 anos me ensinando.
Aqui, o único perrengue que eu ainda passo é tipo, o chuveiro, né? Que por ser água de cisterna, ele acumula aqueles barrinhos, né? E aí tem que ficar limpando, só que eu não consigo girar. É muito apertado. Eu tenho que pedir ajuda pra alguém, ou pro menino que cuida aqui do hotel, ou tem que ligar pro meu tio, ele tem que tirar um dia pra vir aqui. É a única coisa que eu não dou conta. De resto, assim, o perrengue maior que eu já passei foi, tipo, passar uma semana à base de enlatado e salsicha. Mas todo mundo passa por isso.
Nossa. Salmonela. Nath, salmonela.
Todo mundo já passou por isso, eu acho.
Não. Cara, ó, eu vou falar uma coisa. Eu mantinha o meu orgulho muito alto. Porque, assim, eu sempre tive uma alimentação bem legalzinha. Porque, como minha família trabalhou e sempre teve restaurante, eu sempre me alimentei bem. Então, tipo, quando eu tava passando um pouquinho mais de perrengue, eu trocava pra realmente uma dieta mais vegana. Falava, não, beleza, tá apertado esse mês, eu quero comprar tal coisa, eu vou gastar menos com fast food ou qualquer coisa assim do tipo. E eu nunca deixei entrar na minha casa miojo e nada enlatado, cara. Porque não dá, cara.
Miojo eu não gosto. Daquela,
eu vou parar no hospital na hora, velho. Assim, sem chance de reviver.
Tem alguns bons anos que eu não como miojo. Eu nem lembro direito como que é o sabor.
Ah, não, porque não tem, né?
Quando eu mudei, eu fiz uma compra, né? Tipo, porque não tinha nada, não tinha produto de limpeza, não tinha nada em casa. Então eu tive que comprar tudo e dividir a compra em 5 vezes. E aí, minha mãe, né, ela tava aqui e ela foi e colocou um pacote de miojo, assim, tipo, uns 3 miojos no meio da compra. Eu nunca abri, tá guardado até hoje, então faz um ano que eu tenho 3 pacotes de miojo aqui.
Eu recomendo você jogar fora.
Não, come essa merda só pra você ver o que vai acontecer se seu estômago não cai junto com o seu cu na hora que você estiver no vaso.
Mas falando sobre essas adaptações, quando eu vim morar sozinho também, eu ganhei, tipo assim, não tinha panela, não tinha nada, só tinha um fogão que tinha que comprar e um botijão de gás. E daí, tipo assim, eu tinha ganhado várias panelas que estavam horríveis da minha tia, sabe? Falou, não, tava jogada lá, sabe? Já que tal. E tipo assim, uma coisa que eu não tinha também, até hoje eu tenho que comprar mais, na verdade, são formas. Que forma, tipo assim, não é um negócio que você usa sempre, sabe? Tal, quando você vai assar alguma coisa de vez em quando. E daí, Josézinho está lá, né, na casa, falando, ah, agora eu moro sozinho, agora sim e tal.
Poder transar em paz.
Vou chamar as moçoilas. Vou chamar as moçoilas, né? Falou, não, por que você não cozinha alguma coisa e tal? Fazer
vou
uma
chamar
lasanha.
As moçoilas, caralho.
E eu que tô no século passado.
E daí, o que acontece? Eu vou fazer, falar, não, vou surpreender a cremosa, né? Vou fazer uma lasanha e tal.
Lá vem.
Então, eu fiz uma lasanha numa forma com furo no meio, sabe?
Nossa, José do céu, que desgraça que você fez.
Deve ter ficado bonitinho, velho.
Cara, ficou bom.
Eu falei, lasanha cu, né?
Ela fez uma areia movediça, né? Ela afundou no meio. Assim.
Nossa, o pior, não, o pior não, que esse tipo centro, assim... ele vai ficar parecendo umas pregas mesmo, sabe?
Não, eu, tipo assim, eu quebrei a massa da lasanha e coloquei, tipo assim, certinho, sabe? Eu colocando lá bonitinho a lasanha, foi como um bolo de lasanha, cara.
Ai, cara.
Tem uma ótima de lasanha. É, quando eu morava em Ouro Preto, em Ouro Preto, assim, tem o carnaval lá, né? E as repúblicas que organizam. E as repúblicas maiores organizam a festa e as menores recebem as pessoas, né? E eu, como eu tava numa república dessas menores, a gente hospedou uma galera lá em casa, né? E a gente se reuniu todo mundo num quarto pra dormir lá. Uma coisa assim, bem, né? Divertida. Aí, tinha umas meninas que foram pra lá, né? Pra hospedar lá.
Calma.
Cuidado!
O cara se entregando, né? Não é nada demais. Aí... elas foram se hospedar lá e elas, né, se deram bem com a gente e tal. Não botaram fogo em nada, né? Nem destruíram nada da nossa casa e tal. Então rolou uma amizade ali. Aí quando elas foram embora, cara, elas resolveram fazer um agrado pra gente, né? Aí vamos fazer uma lasanha pra vocês e tal. Olha a maldade no coração de vocês.
Nossa, lá vem. Ó a história.
Vamos fazer uma lasanha pra vocês e tal. Aí, puta, eu amo lasanha, né? Uma das maiores realizações da minha vida foi aprender a fazer lasanha. Aí, puta, lasanha, foda. Beleza. Aí elas fizeram a lasanha e trouxeram a lasanha. Só que elas colocaram a lasanha no forno, eu acho que quando elas estavam fazendo, elas não encontraram a forma. E elas colocaram num tipo de uma bacia de plástico, cara.
Nossa, desisto da humanidade. Tem burrices, mano, que não dá pra
acabou, né, velho?
Passar a mão na cabeça.
Acabou tudo,
não dá,
né,
pra passar o pano em certas coisas.
Derreteu tudo, velho. Destruiu, cara. Aí, assim, o que a gente fala? Tá ótimo, obrigado.
Desculpa, não, tudo bem.
Falou da lasanha, o Felipe ficou bolado.
Felipe caiu.
Preferiu cair do que ouvir o resto da história.
Ô, Felipe, não fui eu, tá? Fica tranquilo.
Tá tudo bem.
Ai, eu não tenho formas, eu tenho aquelas Marinex, assim, sabe? Tipo,
as Marinex é a forma de vidro. É só isso.
É, eu só tenho forma de vidro. Porque eu não faço bolo, não gosto de doces.
Nossa,
isso
é tão jornal daqui da sua parte.
Não, é sério. Eu não gosto de doce, eu não gosto de bolo. Então, tipo, você não precisa de forma pra fazer essas coisas se eu não como, né? Afinal, pra que eu vou fazer um bolo, você vai perder? Então, eu só tenho essas marinex, assim, pra mim poder, tipo, assar um frango ou uma costelinha de porco o dia que eu quiser. Pra mim é mais fácil essas de vidro do que essas de alumínio também. Eu não sei se vocês
cara,
preferem.
Eu sou megalomaníaco das formas. Nossa, todo quanto é tipo de forma, de forma. Mano, esses dias, só pra você ver, eu cheguei no nível de megalomania que esses dias pra trás eu fui num setor aqui comercial chamado Campinas e comprou uma forma do formato do Mickey, sabe? Eu falei, preciso. Vou fazer alguma coisa com isso? Não, mas eu preciso.
O Felipe é pras formas, tudo que eu sou pra papelaria. Eu chego numa papelaria e falo, ai, eu quero todas essas canetas. Uso? Não, mas eu tenho um monte.
Eu acho que eu sou mais assim com coisa de cozinha, cara. Coisa de cozinha, coisa de casa, assim. Eu vou naquelas lojinhas de
R$1,99,
velho.
É, porque é bonito. As coisas dentro da cozinha são bonitas, assim, os materiais. Qualquer brinquedinho, entre aspas, que você compra, ele é muito texturizado, ele é de inox, ele brilha, não sei o quê. Então, quando a visita chega na sua casa, ele... poxa, aquela casa suja pra caralho, mas tem uma colher prateada ali. Você fala...
Eu não compro muita
isso rolou comigo
coisa.
Semana passada. É, eu tenho forma de pizza em casa, aí tava no mercado, vi uma forma de pizza preta. Falei, poxa, é essa, vou levar.
Muito mais bonita.
Eu preciso, vou fazer...
Cara, uma coisa que é verdade, quando você tá morando sozinho, você se torna uma pessoa mais fútil pra esse tipo de coisa. Que,
é verdade.
Às vezes uma besteirinha te agrada, assim, é umas coisas que você não precisa, você sabe que não,
não
precisa.
Eu não gosto de usar a palavra fútil, eu acho que você dá valor a pequenas e a grandes coisas de uma maneira diferente.
É,
concordo com o José, porque o José justificou gastar dinheiro à toa.
Não, eu não tenho espaço.
Porque, tipo assim, se eu comprei um conjuntinho de faquinhas pra queijo, sendo que eu nunca vou usar isso, cara, às vezes eu posso usar pra outra coisa que não queijo.
Cara, Jairo, quantas vezes você usou essa forma de pizza preta? Seja sincero.
Até o momento, nenhuma.
Aí, cara...
Eu evito comprar essas coisas. Até porque eu não tenho espaço no meu armário mais. Não tenho.
Cara, mas minha mãe me deu vários panos de prato com salmo bíblico e daí eu não uso metade disso também.
Outra coisa,
minha avó é desgraçada. Aquela velha é desgraçada.
Minha avó é uma desgraçada.
Minha avó é muito católica. Como eu nunca segui direito catolicismo, sim, eu fiz tudo que envolve catequese, crisma, até curso de casamento eu já fiz, só pra vocês terem ideia. Então, tipo, tudo o que eu podia fazer pra agradar minha avó nesse aspecto, eu já fiz. Quando eu fui morar sozinho, depois de muito tempo já, ela falou, ai, eu não sei se você tem, mas eu queria te dar um conjuntinho de pratos. Mano, aí eu falei, nossa, vó, muito obrigado. Eu vou querer sim. Tipo, mais prato em casa sempre é bom. Até porque eu recebo muita gente aqui em casa. Não nessa casa atualmente, mas na casa que eu morava naquela época. Há uns 5 anos atrás. Aí beleza, cheguei na casa dela, peguei, tava tudo embaladinho, não vi o que, que tinha dentro. Mano, na hora que eu abri, tinha tipo assim, as cenas da paixão de Cristo. Sabe, nos pratos.
Gente.
Que desgraça, cara.
Não,
você tá comendo no prato, tem um cara, mano, no chão ensanguentado, né, velho?
É, em uma tem Jesus com o olho saltando, sabe? O cara, que coisa de mau gosto,
velho. Gente, manda pra
mim. Esse manda pra mim.
Não, eu quebrei todos. Tipo assim, acabou de acontecendo sem querer. Tipo assim, todo mundo que vinha aqui em casa, cada um dos meus amigos quebrou um do conjunto de 6 pratos. Tipo assim, foi quebrando. Nenhum eu quebrei, mas eles foram quebrando com o passar do tempo. Eu falei, isso é um sinal divina. Que Jesus me odeia.
Jesus está desapontado com você.
Tá? Porque nem o prato dele quer ficar na minha casa.
Caramba. Ai, cara, muito bom.
Muito mau gosto. Nossa, cara, se tem um trauma que eu tenho de morar sozinha, é isso.
Ai, não. Quando eu vim pra cá, eu não tenho armário, né? Até hoje. Eu não comprei armário, porque, enfim. Então, o armário que eu usava pra guardar os meus livros virou o meu armário da cozinha.
Ai, que dó.
Então, não tem mais espaço. Aí, os meus livros estão em caixas, porque eu não tenho onde colocar eles até hoje, sabe? E aí, como eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, se eu vou ficar, se eu não vou ficar, eu não comprei nada pra colocar, nem livro, nem pra tirar as coisas do meu armário pra fazer um armário na cozinha. E aí eu tô
nessa... Eu sou o contrário.
Eu sou maníaco
dos livros, velho. Quando eu cheguei aqui, na cidade que eu tô agora, eu deixava os livros no armário, no único que eu tinha, e as panelas, velho, eu deixava elas secando em cima da mesa e depois colocava na caixa, foda-se.
Caralho. O bom de morar sozinho é que a gente consegue reverter situações de uma forma muito criativa, né, velho?
A gente faz as regras.
Morar sozinho é sobre criatividade.
Exatamente.
É sobre criatividade, e uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, mano, o tanto que você cresce pessoalmente é absurdo. Tipo assim,
verdade.
Esses pequenos perrengues, grandes coisas, pequenas conquistas ou grandes conquistas também, elas vão construindo, querendo ou não, o seu caráter. E cara, tipo assim, depois desse tempo todo morando sozinho, eu não só me sinto independente por ser independente, mas... Sabe, quando você tem bagagem pra conversar com as pessoas sobre as coisas que você faz, e você não só tem bagagem, como você sente que tem bagagem pra conversar, eu me sinto muito mais assim com esses pequenos perrengues, por exemplo.
Eu acho que aí é o verdadeiro sentido da palavra independente, né? Você descobre quando você vai morar sozinho.
Sim, eu concordo, porque total. Você não tem pra quem correr quando você tá num perrengue.
Exato, e é justamente sobre isso que eu queria falar, porque essa parada de correr, mano, assim, morar sozinho também tem seus pavores. Porque
sim.
Quem nunca, você tá em casa e tal, de repente faz um barulho. Ou então você ouve alguma coisa estranha.
Sim,
então
pra quem tem medo, eu acho que deve ser muito mais complicado,
pra isso,
né?
Pra isso eu dou uma dica. Aqui, ó. Tem um gato.
Eu tenho dois.
Não, ou um conjunto da paixão de Cristo em pratos. Trocando só a casa.
Você acorda, tipo assim, no meio da madrugada, sabe? 3 horas da manhã, você ouve alguém na cozinha falando em latim. Você fala, ah, gato filho da puta, e volta no
isso. Exatamente.
O cheiro de enxofre subindo pela casa. Ah, meu gato, mais uma vez.
Aquele gato salafrário. Verdade. Não, nunca é bom você morar totalmente sozinho. Quando você tem um pet, as coisas mudam. Eu fiquei 6 meses aqui sozinha. Sem ninguém. Uhum. Só eu e eu mesma. Quando eu adotei meus dois gatos, a sua dinâmica de vida muda totalmente. Gato é muito independente, então você não precisa ficar dando atenção. Mas só de ter aquelas criaturas andando pela sua casa, você já se sente mais humana, sabe? É ruim demais você ficar sozinho. A minha mãe, ela gosta de deixar a televisão ligada pra ouvir barulho.
Ah,
né?
Não, conheço.
Eu
tenho,
não consigo.
Tem muito amigo meu que o seu primo, aliás, o Ian, quando ele tá sozinho em casa, ou então simplesmente ele tá sem fazer nada, gosta da TV ligada, ele não tá nem assistindo, mas só gosta de ligar pra ter sensação
meu
de ter
cunhado.
Gente em casa.
Isso é meu comum, cunhado, até. Meu cunhado liga a televisão, põe som e vai jogar, tipo, pra que tanto barulho? Eu não sei, sabe?
Eu odeio televisão, cara, esse é um problema que eu não teria.
Eu também não gosto.
Ah,
não gosto.
engraçado é que eu tô com o Jairo porque, tipo, eu tenho e ela serve pra eu plugar meu notebook.
Ah, exatamente.
Eu tô...
A
televisão,
minha só serve
assim,
pra ficar aqui, tipo...
Televisão, TV aberta, TV a cabo, não sei.
Coisa
cara, eu
popular.
Acho que tem mais de um... É, não...
Você falou, é, hein? É, eu bato falho.
Eu acho que tem mais de uma década que eu não sei o que é ligar uma TV e assistir, cara.
Não, nessa quarentena, toda vez que eu liguei, só foi pra assistir jornal. Tipo assim, eu falei, não, eu quero me atualizar da desgraça que tá acontecendo, que só é isso que tá acontecendo. Então, eu vou ligar, sim, a TV. Beleza. Ligo e vejo as notícias e foda-se, sabe? Depois que termino o jornal da comercial, ou então eu fico entediado, eu simplesmente desligo e volto pro celular e pro notebook.
Eu, assim, eu tenho, né, as notícias rápidas no meu celular, tipo, que eu deixo programado lá, tipo, pra mostrar as últimas notícias. E quando eu quero realmente ver um jornal, coisa assim, eu entro na Globo News, assisto um pouquinho e depois paro. Mas televisão mesmo, televisão, é igual quando eu aluguei aqui, né, é um dos móveis que veio, né, porque ela é semi-mobiliado. Tem essa televisão, eu nunca liguei. E o dia que meu pai veio com a minha mãe pra trazer os móveis, ele tentou ligar e não conseguiu. Então, assim,
que maravilha!
É um item que só existe, então. Nunca
eu basicamente me informo pela internet.
Eu
também.
Eu leio as notícias, né? Eu leio as notícias lá no Google News, né? Que eu acho que deve ser o que você usa, né, Nath?
Eu gosto do G1, né? E do Globo News,
não,
que
não,
é
então,
o jornal
mas
o dia
mas
inteiro.
Mas é que tá, o Google mesmo, ele dá os pom-pops de... Se você...
Deixa ah, sim, lado, no celular você, é o Google News.
É, se você simplesmente abre ele, já tá lá todas as notícias, as coisas que você... Da sua bolha, praticamente.
Só que eu acho ele meio insuficiente, né?
Não, sempre
é.
Sempre.
Por uma série de razões, e aí eu tenho os meus sites, né, meus jornais que eu gosto mais, eu vou neles, né? No Nexo, no El País e tal. E podcast, eu escuto muito podcast de notícia, podcast de política. Podcast sim. Mudou minha vida.
É isso aí, a mídia que tá aí pra mudar muita coisa, mesmo sendo...
Ouça o Fuleiros Pop, gente.
Mesmo sendo underground ainda, querendo ou não.
É.
Um amigo meu, quando ele tava morando sozinho, ele passou dessas situações que você tava falando de passar medo e tudo mais. Teve uma vez que a casa dele foi invadida e ele ficou simplesmente cagado de medo. Tipo assim, entraram uns dois carinhas, ele não tinha pet nem nada. Os caras tentaram arrombar a porta dele umas duas, três vezes e ele, tipo assim, ficou... Não tinha onde, a casa era pequena, só tinha praticamente o quarto dele e a cozinha, então se os caras entrassem, tipo, inevitavelmente ia andar de cara com ele. E mesmo se ele escondesse debaixo de cama e tal, não adianta, a gente sabe que não adianta. Aí beleza, os caras desistiram no último momento e desde então ele simplesmente só começou a namorar porque não quer mais morar sozinho. Então toda vez que
nossa,
ele termina, passa dois dias, ele arranja uma namorada.
Super bonitinha, sabe?
Ele arranja uma namorada.
Achei que ele tinha se mudado,
ele pode terminar.
Quebra de expectativa, cara.
Ele termina hoje. Ele entra no Tinder, caralho, em dois dias ele já tá arranjando alguém pra morar.
Cara,
com
pra
ele.
Pra mim foi uma ótima solução.
Ele não quer morrer sozinho, né? Leva a namorada junto.
Inclusive, eu colocaria na biografia do Tinder, sabe? Tipo assim, ai, gosto de mulheres fortes, sabe?
Masculinizadas.
Saber lutar é um diferencial.
Nossa.
Gosto de trocar porrada. RS.
Caralho.
Esse negócio de passar terror, cara, aqui em Minas, principalmente nas cidades menores, né, nas que eu morei por aqui, eu não tive problema, assim, como o do teu amigo lá de se invadir da casa, não. Mas aqui rola muitos problemas com a vida selvagem, se é que vocês me entendem.
Assim, esse não. Aqui tivesse, todos moramos em cidades de interior, sim. Mano, ó, só pra saber, aqui em Goiânia, é porque tem a carreata todo ano pra Trindade e tudo mais, festa religiosa. Aqui em Goiânia, se não me engano, foi ano passado, que esse ano não teve por causa do corona, né? É. Ano passado estourou uma boiada com 70, 80 bois no meio da principal avenida de Goiânia, que é Anhanguera. Então você tava na principal avenida de Goiânia com tanto de boi te atropelando. Um motoqueiro sendo atacado.
Ai, cara, muito bom.
Não, eu tava na casa de uma ex-namorada minha, que morava sozinha também, né? Aí eu saí lá do quarto dela, né? E fui no banheiro, né? Fazer um xixi lá, pá. Aí eu tô lá...
O famoso mijão pós-transa.
É,
Mas
tem que fazer
sabe.
Xixi, gente. Tem que fazer xixi.
São coisas que ninguém fala, mas, mano, sim. Na transa tem peido vaginal, tem o xixi pós-sexo, tem risada, tem você não conseguindo abrir sutiã, tem você rindo e não... Mano, eu já ri ao ponto de não conseguir colocar a camisinha, a pessoa teve que colocar em mim, que eu não tava conseguindo, sabe? Me deu uma crise de riso. São coisas que acontecem.
E não, não acontecem só na primeira vez, gente. Acontece várias vezes. É, não é como nos filmes.
Mas aí eu tava lá na casa, né, dessa minha ex-namorada e tal. Aí eu fui no banheiro, né, o banheiro pequenininho, a casa era pequena, né, e tinha um box. Aí eu tô lá, né, e banheiro é um momento que eu sempre fico pensando na vida, né. Tava lá pensando, assim, concentrado e tal. Sabe?
O vaso chama pra reflexão, né? O sanitário
chama.
É o local de reflexão.
Normalmente o que te puxa da reflexão é o beijo de Netuno, né?
ou hoje em dia, como você tem um celular na mão, aí você abre aquela abazinha no anônimo.
Mas tem um truque pra você não ser beijado por Netuno. Pega um pedacinho de papel e joga no vaso antes.
Olha,
de você
eu vou falar que isso é uma burrice, porque a pessoa que faz isso tá entupindo o próprio vaso com o passar do tempo.
Eu acho que eu prefiro lidar com entupimento.
Caralho, não, eu acho que... Caralho.
Outra coisa.
Eu só faço isso.
Você tipo... morando sozinho, você aprende a desentupir vasos.
É outra não, coisa.
Cara,
que
uma coisa que eu aprendi recentemente foi desentupir pia. Eu simplesmente peguei um arame e falei, mano, todo mundo faz isso com arame e eu vou saber fazer. Eu peguei um pedaço do arame gigante, comecei a enfiar. E ficar, tipo assim, quando travasse, eu começava, tipo, aí com mais ignorância.
A rodar.
E, tipo, foda-se, eu vou conseguir. E consegui. Aí eu falei, porra, eu sou um
cara,
deus.
Uma coisa que eu aprendi recentemente nessa pegada. Assim, foi tirar a bolha de ar do cano de encanamento, porque tipo assim.
Isso é muito mágico.
É,
não,
sim.
Cara,
sim.
Eu não sei, eu, tipo eu não assim, sei nem como uma bolha de ar vai estar dentro do cano.
Não tava, tipo assim, eu tava ligando o chuveiro, não tava vendo fluxo de água o suficiente, sabe? E daí eu falei, putz, cara, não sei que merda que aconteceu, não tenho dinheiro pra pagar um, sei lá, encanador,
um marido de aluguel.
Pessoa que mexa com chuveiros, eu não sei o nome do profissional que mexe com chuveiros, então não vou.
O chuveirólogo. Vai, eu quero... Grande beijo pros chuveirólogos que nos ouvem aí.
Eu vou ouvir no Google, cara. Sabe?
Tipo, ou chuveireiros.
Eu basicamente tive que tirar o registro da parede com o fluxo de água ligado, sabe? Então, tipo assim, fiz aquela molhada.
E aquele barulho
bonita.
Infernal de água, tipo...
Sim.
É, sim, aquele sim. Barulho de vento e água.
Você já emenda o banho, né? É bom?
Sim, me senti uma criança novamente.
Eu vou mandar uma aí que vai ter gente que vai falar que não, mas todo mundo já fez, hein? Os caras vão esconder, mas todo mundo faz.
Tô com medo já.
Que é emendar banho e limpar banheiro, cara.
Todo mundo faz isso.
Claro.
Só que eu lavo o banheiro antes de tomar banho, né?
Sim, claro. Mas você
emenda.
Faz o contrário. É, sem medo, tá. Você tá lavando... De repente uma coisa vira outra e você sai cheirando aqui boa.
É muito mais fácil, né? Porque, tipo, pra você não ficar com esse cheiro, você já toma banho.
É libertador esfregar azulejo nu, cara.
Caralho.
Temos um fetiche novo agora.
Realmente. Né? É libertador, né? Libertador. Tem coisas que o ser humano precisa fazer pra se libertar. E outra coisa que eu também bato bastante na tecla é dessa parada de você. Calma. Meu Deus. O assunto banheiro é um pouco complicado de se lidar aqui.
É um pouco denso.
É que, tipo assim, eu defendo muito a pessoa, tipo, na parte, pode ser até um pouco antes dos 20 anos, mas dos 20 aos 30 anos, a pessoa precisa morar sozinha. Nem que seja uns meses, alguma coisa assim. Mano, ela precisa, porque...
Ela precisa,
mano,
dessa experiência, cara.
Precisa. E eu falo isso com, tipo assim, com o coração aberto, assim, de verdade. A pessoa precisa, porque senão ela cria comodismos, ela cria, não só comodismo, ela cria vícios que ela não consegue depois dos 30, ela não consegue se desviciar. Ela não cria uma responsabilidade emocional que se precisa ter na idade dela, porque você já vai estar formando família, praticamente, né? Se você é desse tipo. E tem gente que não é, então. Então, tipo, mano, você realmente precisa ter essa carga emocional. Você precisa de ter essa maturidade. Porque eu acho triste quando uma pessoa que tem um pouco mais de 25 anos falar pra mim que não sabe cozinhar. Ou que não sabe se virar sozinho com algumas coisas que, tipo, eu faço desde os 15, desde os 18, sabe?
Eu também acho assim, triste, assim.
Eu não julgo, mas eu fico só olhando assim, tipo, poxa.
É porque assim...
Você na real aprende a viver, né?
É, e uma pessoa que não sabe fazer um arroz, limpar uma casa, lavar um banheiro e não, vai, não, tipo não assim, isso, e perde é, tudo.
Não, saber se virar não, mas sozinho, pensa, sabe?
Você não sabe essas fazer paradas, nada você, dentro você... de casa e
cara,
você perde
não, mas
todo
se você
mundo.
Tem 30 anos, se você pois tem é. 30, 20 anos e tá morando ali com os pais, coisa normal, antes da formação, da faculdade e tudo mais. Mas você já tem, tipo, 28, 30 anos. São coisas que na minha cabeça a pessoa já faz, sabe?
Pois é, mas é o que eu tô falando,
atividades
Felipe,
domésticas dentro de casa.
Tô se falando é justamente
faz,
isso.
Também. Se a pessoa
é, o que
faz,
eu tô falando é justamente isso. Porque tem gente que não faz. E aí, tipo, não, sei, do nada, de uma hora pra outra, você se vê sem ninguém. Imagina, a mãe dessa pessoa morre, o pai dessa pessoa morre, ela tá sozinha no mundo,
a gente
não
tá
tem ninguém
da
pra
mesma
ajudar.
Pessoa, né?
E aí, tipo, cara, a pessoa vai ficar... A pessoa fica em maus lençóis, sabe? E uhum. essa geração, vou ser bem sincera, assim, essa nossa geração, que é de 25 a 35 anos, assim, tem muita dificuldade de sair de casa e ser independente, porque a gente ficou muito acomodado. Não todo não, mundo, mas a maioria das pessoas ficam muito acomodadas.
Mas isso desde tempo, isso desde sempre, mas eu acho que eu vou puxar um pouco aí o tapete também pra isso. É porque também a vida, por mais que ela pareça ser mais informativa e tudo mais, ela se tornou um pouco mais difícil pra se morar sozinho também. Porque, tipo assim, eu fico pensando. É. Na minha época já foi difícil sair de casa. De todo mundo aqui, você que é a mais recente, você pegou muito essa fase que, tipo, crise, mil coisas acontecendo, aluguel caro e não sei o que, falta de emprego. Você não tem estabilidade dentro do seu próprio emprego, você não tem segurança. Seu patrão pode assinar sua carteira agora e amanhã ele pode estar te demitindo. Então, tem todas essas coisinhas que eu acho que se tornaram, sim, mais difíceis, mas que isso não é uma muleta ou uma desculpa pra pessoa querendo ou não continuar sugando de pai e mãe, porque a maioria dessas pessoas também nem trabalha, fica só em casa. É, no máximo tem que se preocupar com talvez uma faculdade, um curso. E...
Eu acho que o mais importante mesmo é a mudança de mentalidade da pessoa.
De caráter, né?
De
tudo. Cara, não. O real é essa, de caráter.
E aí eu trago, por exemplo, se todo mundo, né, que vocês falaram aí, todo mundo mora em cidade pequena, isso é muito recorrente, a gente vê bastante, né? É a própria questão do machismo tradicional, né? De que o homem tem que trabalhar e pôr a comida de casa e tal. Sim, e que cara, eu já vi casos, eu conheço muitos, inclusive, de que o cara não serve a própria comida, o que eu acho um absurdo. Então,
não,
assim,
não. Eu conheço casos assim também, e são aqueles tipo de pessoas que hoje em dia eu nem ouço a opinião mais, porque tipo assim, não, é por isso que eu tô falando que eu comecei a criar um pouco, principalmente agora na quarentena, que eu vi algumas coisas que eu fiquei tipo abismado, que eram pessoas que nunca ajudam, não ajudam em casa, se faz é muito pouco, tem poucas preocupações e transformaram algumas situações em algo muito maiores do que elas deveriam ser. E eu vi esse tipo de situação acontecendo tão repetidas às vezes que hoje em dia uma pessoa que está exatamente nesse tipo de situação, que é uma pessoa que não tem uma dependência emocional, que não tem uma independência financeira, de carreira, de caráter, de tudo, eu já não consigo mais ouvir a opinião dessa pessoa de uma forma séria, sabe? Mano, tipo assim, beleza, você fala bonito, mas você não tem bagagem pra poder tá falando as coisas que você tá falando, sabe? Você não tem profundidade nisso que você tá falando, porque a bagagem que você tem é montada, querendo ou não, sustentada e produzida por outras pessoas. E não foi algo que você criou de si, não foi algo que você... Não tô falando de meritocracia, nem fudendo. Nossa, não é esse tipo de pensamento que eu tô passando. Eu tô pensando que realmente a pessoa, ela precisa construir algo pra si, algo sozinha, sabe? Algo
que... Eu diria ainda que é um pensamento materialista, né? Porque, tipo assim, e materialista não que, ai, não, nossa, eu gosto de coisas e tal.
Não.
Mas
de construção,
que significa...
de construção
sim,
mesmo.
Sim, mas que significa que, tipo assim, pra você mudar um pensamento, você antes precisa de uma prática.
E de muita coisa.
Mudar,
sozinho,
né?
Mas assim, mas é, mas é um...
Você precisa de experiência, né, velho?
Morar sozinho é realmente o processo do diamante, né? Cara, você vai sofrer pressões absurdas, cara. Absurdas. Que às vezes você vai ficar desesperado por causa de dinheiro.
Eu acho que é por isso que eu me sinto tão bem tendo mudado pra longe, sabe? Porque aqui eu pude realmente testar os meus limites. Minha mãe é o tipo de mãe muito super protetora. Então,
sim,
se eu morasse em Goiânia, ela estaria na minha casa todo final de semana se eu não estivesse na casa dela, entendeu? Então, assim, estar longe, não ter auxílio, é tipo assim, é ruim, mas é ótimo pro seu crescimento pessoal. sabe? Você tem noção de até onde você pode ir. Você aprende a lidar com coisas que você nunca precisou lidar quando você morava com alguém. Então, assim, pra crescimento pessoal, cara, é muito melhor, assim.
E outra, a galera acha que elas não vão ter mais conforto se elas vão morar sozinhas, porque elas vão ter que construir
tudo. Cara, eu nunca tive tanto conforto na minha vida.
Cara, você vai ter mais conforto porque você vai poder pensar sozinho, você vai poder fazer suas coisas sozinho, você vai se descobrir. Por isso que eu falo muito do crescimento pessoal. É porque você é uma pessoa realmente com a sua família e você vai ser outra totalmente quando você tá morando sozinho. Porque
você vai se conhecer por você.
É, e isso é bom,
do que o crescimento pessoal, né? Aquela coisa que eu falei mais cedo de o verdadeiro significado da independência. Porque eu acho muito triste, lamentável mesmo, deprimente, quando eu vejo alguém, assim, da minha idade ou até mais velho, que sente vontade de comer um arroz com feijão e precisa de outra pessoa. Tem em casa, mas precisa de outra pessoa. Cara, por exemplo, puta realização. Eu adoro aprender. Adoro. Qualquer coisa fala, Jara, eu vou te ensinar a fazer isso hoje. Cara, eu gosto muito. Então,
eu vou te ensinar a fazer o melhor boquete da sua região.
Ai, velho.
Eu acho que a camarada não vai gostar disso aí. Mas, cara...
Sem deixar cair uma gota, hein,
não seja útil, né?
Sem uma gota caindo no chão.
Quem sabe não seja útil um dia, né?
É, ué.
Ai, caralho.
Mas acho muito triste, cara. O dia que eu aprendi a fazer pão de queijo, né? Minas, né?
É claro. Tem que honrar a casa, né?
Cara, eu fiquei feliz demais, porque eu amo pão de queijo, né? Mas eu não quero ter que sempre ir na padaria ou pedir pra alguém fazer pra mim. Então eu aprendi a fazer, cara. É, você quer uma roupa...
E é o charme de morar sozinho, velho. Porque, tipo, eu tenho...
Você controla seu cardápio?
É, eu tenho um pezinho mais avantajado nesse aspecto aí, porque, tipo assim, eu sempre cozinhei desde pequeno. Então, cara, eu amava quando eu tava saindo com alguma pessoa, e até hoje eu amo, porque eu estou com uma pessoa atualmente, tipo assim, de trazer em casa e simplesmente falar, o que que você quer comer hoje? Escolhe que a gente sai, compra os ingredientes e faz. Cara, eu amo falar isso, porque é um charme, tipo assim, a pessoa já te olha, a pessoa já vai ter outra visão sobre você, principalmente dentro de um relacionamento, porque você já é uma pessoa que, por mais que esteja uma vida um pouco mais difícil, porque você não vai ter tanta grana pra gastar, mas você já é uma pessoa que tem uma independência que muitas vezes a pessoa que tá com você não tem. Então, e muitas das vezes ela vai usar a sua casa como o conforto,
refúgio dela,
a maioria das vezes na real. E ela vai te olhar como alguém, tipo assim, poxa, essa pessoa, ela te vê como exemplo, essa é a verdade. Ela te vê como
dentro
exemplo
de um relacionamento,
de objetivo,
cara,
de alcance.
E dentro de um relacionamento isso torna as coisas bem mais saudáveis, porque, por exemplo, eu vejo eu e minha namorada, né, a gente não empurra tudo um pro outro, né? Eu cozinho, ela cozinha, às vezes ela tá lá cozinhando, fica picando as coisas, às vezes é o contrário, entendeu? Então,
isso
é tão bacana
gostoso,
isso.
Né? É gostoso.
Cara, é muito relação,
dividir,
né?
A cozinha é muito bom, né, velho?
Sim, é legal, sim. Cara.
Não, dividir é tipo assim, depois a gente pode até fazer um desse mais pra frente quando nós realmente casarmos, tipo, morando junto. Mas eu acho uma das partes melhores é que, tipo assim, você não precisa se preocupar com coisas. A gente falou muito aqui brincando sobre sexo, mas principalmente ter intimidade com alguma pessoa que você tá ficando. Tipo, dentro da casa dos seus pais é um pouco difícil você ter esse tipo de coisa. Tem casas que são mais libertas pra esse tipo de coisa, mas a maioria das casas, principalmente num Brasil tradicionalérrimo, apostólico romano com um presidente louco, a gente ainda tem aquelas travas que, tipo assim, às vezes a sua namorada vai ter vergonha de te beijar na frente da sua família. E quando você tá morando sozinho, tipo, pode andar os dois pelados tranquilamente pela casa. Você vai ter liberdade, cara.
Eu ia falar isso.
Tipo assim, eu ando o dia inteiro de cueca na minha casa.
Cara, é a melhor coisa do mundo!
Minha vizinha me vê, se ela me vê, ela só me vê ou de cueca ou de avental. É isso.
Ou só de avental, né?
Até eu não faço mais isso porque, infelizmente, eu já queimei meu pau com óleo. E isso realmente aconteceu,
cara.
Ficou até uma manchinha, uns bons anos,
cara,
de verdade.
Que história maravilhosa.
Ficou uns bons anos a manchinha. A manchinha ficou. Porque, tipo assim, eu tava fazendo pururuca e tipo assim...
Pururucu.
Sabe quando o óleo estoura do nada? Do nada.
Sim.
Tipo assim, não tem por que estourar. Ele simplesmente faz um POC porque ele acessou alguma gotícula de água lá no meio da carne. Aí você fez o POC e eu estava realmente pelado e ficou a manchinha no meu pau um bom tempo. Hoje em dia que não tem mais.
Nossa,
depois
cara,
dessa aula
que história.
Incrível.
Maravilhoso, cara.
Que história.
Um pau frito.
Pau frito. pau frito e bem depilado.
Mas realmente é libertador você ter o seu cantinho e você andar do jeito que você quer. Igual o cara no home office, é a melhor coisa que tem, tipo, é trabalhar de pijama. Nossa, eu sou apaixonada. Coloca a camisola assim, ó, trabalhar de camisola, cara, mesmo, tá ótimo.
Eu não sou uma pessoa que usa pijama, né, essas coisas. Geralmente eu só pego uma roupa mais desgastadinha e durmo.
Aí mano, camisa mais larga.
Pijama é
vida.
Eu não sei, nunca fui acostumado a usar. Nunca tive essa criação.
Felipe também.
Nunca tive esse tipo de coisa. Esses luxos camiseta. Que papai e mamãe comprou pra vocês, eu não tive, desculpa.
É, tipo assim, a camiseta, ela, antes de virar pano de chão, ela vira pijama.
Ela vira o pijama.
Ah, mas eu uso assim também. Mas, é camisa larga.
Atualmente, eu só durmo pelado. Não, não tem essa. Ai, pode entrar um bicho no meu cutie, eu vou gostar.
Mas bem o corpo respira.
Eu prefiro
cara, eu tenho uma neura incrível pra dormir pelado, cara. Eu não consigo, assim. Eu sempre acho que eu vou, sei lá, virar pro lado e virar em cima do pau.
Um pau no
teu cu. Aí você vai virar um peão, mas vai começar a girar pela cama, cara.
Cara, eu já não.
Eu acho que eu, pelado, eu não vou ter, tipo assim, o meu corpo, ele vai estar totalmente desprotegido, sabe? Pra qualquer...
Caralho, como se um pijama for a roupa que vai virar, antes, né, de virar pano de chão, você acha que essa roupa vai te proteger?
É psicológico,
sim, cara. Eu tinha muita neura antes, né? Que eu tinha, quando eu era mais nova, eu pensava que eu ia morrer e aí alguém ia me achar pelado e aí, tipo, como que ia me socorrer? Eu tava pelada, essa era minha neura. Mas hoje em dia, foda-se.
Hoje em dia, se me acharem pelado, eu vou falar, me acharam na minha forma mais digna.
Da forma como eu vim ao mundo.
É, não me viram montada pra trabalhar à noite. Tá de boa.
Não, mas, gente, sério, experimentem. Dormir pelado é muito bom. O corpo respira, você acorda muito mais tranquilo. Você
não vai virar em cima do seu pau, que seu pai vai...
Se você é como eu e o José e não consegue, turma de cueca ou de calcinha, não sei.
É, cueca, boxão.
É bom, cara, é bom.
Mano, sabe o que eu ganhei? Ó, outra coisa, o bom é que quando você tá saindo de casa, você ganha de vez em quando, não sei como foi pra vocês, mas eu acho que aqui todo mundo. Você ganha uma coisinha ou outra, assim, da família pra você começar.
Sim.
E eu achei importante, minha avó... Caralho, coitado de você. De verdade, porque realmente isso faz uma diferença do caralho. Mas eu não ganhei nada de tão útil assim também, não. Eu ganhei umas panelas que realmente foram...
Boa sorte, conta.
E eu ganhei panela também, da minha avó. Ela me deu três panelas. Bem ruinzinhas, assim.
Minha avó me deu três ou quatro, não lembro agora. Mas minha avó também me deu um conjuntinho de cueca box, que ela tem uma lateral aberta pro seu pau sair, velho. Tipo, já viram essa? Tipo, não na lateral, aqui fica bem no meio. Uma cueca box com bolso, praticamente. Só que o bolso, ele é o inverso. Tipo, você tira as coisas do bolso. Então, tipo, tem coisa saindo do bolso.
Eu já vi.
Caralho, essa cueca revolucionou minha vida. Eu só compro dessas agora, porque é mais fácil pra você transar no cinema e também é mais fácil pra você ir no banheiro.
Não, o que eu ia falar é pras meninas, tipo, dormir de calcinha e camisetão é melhor do que você.
Calcinha box é muito confortável até onde eu sei.
Sim, dessas de shortinho.
Uma porrada de menina já me falou, nossa, é muito boa. É porque, tipo, a cueca box é a coisa mais confortável no mundo.
A melhor calcinha pra você dormir é de renda. Porque ela não tem elástico, ela é de elastano.
Pra ser algo muito bom pra dormir.
E ela é muito confortável.
Não, cara, não
é
tava
muito confortável.
Na minha cabeça nunca deve ter.
Eu também não,
acho que
não imaginaria.
É, nunca.
Aquelas que são pura renda, ou então aquelas que são shortinhos, assim, de malha, sabe qual é?
Parecem
umas boxers mesmo.
Box?
Mas eu amo as de renda, pura renda. Cara, elas são muito, muito confortáveis, além de, né, ser muito sexy.
É,
mas elas são muito
porque
lindas,
geralmente essas paradas muito sexy.
Bem tranquilas.
E infelizmente o machismo fez as mulheres, a passagem do tempo, acostumarem a se usarem, geralmente são mega desconfortáveis.
É, mas assim,
muito
geralmente essas que são, né, mais sexys, assim, e são incômodas, são aquelas que são fio dental, que é pra mostrar a bunda inteira, ou aquelas que apertam muito, assim, a lateral do seu quadril, entendeu? Essas de renda pura, né, que é essas de renda elástica, elas não te apertam, e elas não marcam,
elas
e elas
corpo,
respiram,
né?
E elas deixam, né, sua perereca respirar. É, também.
A perereca precisa respirar, galera. Deixem suas pererecas
respirar. Exato. Essa precisa, é a mensagem, meninas.
Esse grelo precisa ver a luz do sol de vez em quando.
Essas palavras bonitas, né?
É.
Ai, mas aí, a dica para as meninas, ó, comprem essas calcinhas que, além de super confortáveis, são muito sexys, tá? Dica da Nath aí.
Eu fiquei feliz com essa dica, porque eu realmente não sabia, aprendi muito com isso. Não, sério, se eu for dar presente agora para meninas que moram sozinhas, eu já usei calcinha de renda, porque eu achava sexy, aí eu falei, porra, por que não? Eu sou curioso.
Eu sou bundudo, cara. Ia ficar bem em mim, velho.
Ah, porra, aí, viu? Eu vou levantar uma bandeira. Homens que usam calcinhas de renda. Pray for us. Por favor, a gente precisa do apoio de vocês.
Eu vou comprar amanhã uma pra mim.
Mano, eu de vermelho ou de preto, mano, eu fico muito gato. Então,
a minha tem que ser preto, porque eu só uso preto.
É, o filho tem que ser uma cor muito forte, porque ele é muito branco.
Eu sou muito, não, cara, eu não sou branco, eu sou muito, muito branco. Eu sou pálido, então, tipo, eu sou o Orochimaru do Naruto. E quando eu falo isso, as pessoas duvidam, mas quando elas me veem, eu sou exatamente daquele jeito.
Ele é, gente, ele é.
Parece um copo de leite ambulante, né?
Não, parece um copo de leite. Ai. Ou de outras coisas.
Ele fala de mim, mas ele é muito mais branco que eu, gente. Vocês
não, sou muito mais branco que qualquer pessoa que eu conheço. E olha que eu moro em Goiânia.
Ai, cara.
Então, Jairo, muito obrigado por ter participado com a gente. E se as pessoas quiserem seguir você, que é um homem que mora sozinho, que é responsável, que paga suas contas, que tem caixas e caixas de papel de boleto e que até namora, olha. como as pessoas fazem pra achar você e o seu cast, cara? Que, inclusive, eu já ouvi seu material e ouvi você em outros crossovers. É justamente por isso que eu te chamei pra participar aqui. Você tem uma voz muito gostosa de se ouvir. E realmente me deixa um pouco pau durecido. Meu pau babou um pouco durante essa gravação em certas partes. Queria falar isso pra você. Desculpa a namorada dele, mas ele é um gostoso assim. E eu fiquei imaginando ele de calcinha de renda.
Tudo.
E me deu mais tesão ainda. Tudo pelo podcast, né? Enfim.
Minha calcinha, Jairo, de renda aqui ficou até apertada.
Tá, porra, sempre fica.
Ai, meu Deus.
Nath, é culpa sua isso. Culpa do seu feminismo que trouxe a calcinha de renda pra gente idolatrá-la.
Eu nunca mais falo nada
nesse cast. Agora eu vou estar querendo usar batom e rímel também, porque eu fico muito gato. Enfim, Jairo. Como a gente faz pra te achar?
Bom, eu tenho um podcast, né? O Escuta Essa História. Meu podcast é quinzenal, então não sai toda semana. É um podcast sobre história, mas é uma conversa, né? Sobre história. E eu gosto muito de narrativa, né? Então os temas, eles costumam ser passados no formato de uma história com começo, meio e fim, com a trilha sonora, de acordo com o que tá acontecendo ali. É uma experiência legal, assim, eu recomendo. Dei uma passada lá. Eu tô no Instagram também, na página do Escuta Essa História Podcast. É facinho de achá-lo no Instagram. Manda o direct, pode me procurar lá que eu respondo com todo prazer.
Cara, perfeito. Então é isso. Lembrando, sigam todos nós. Sigam esse podcast. Siga o Jairo, siga todo mundo. E, pelo amor de Deus, larguem da teta da sua mãe, seu virgão de 30 anos, filha de uma puta.
Acreditem, gente, sair de casa é muito bom. Vai ser ruim no começo, mas depois vocês vão agradecer por ter feito
tudo na vida é ruim, ai, você vai dar o cu, é ruim, mas depois você acostuma, é bom, e tem um orgasmo, ah, vai se fuder, galera. Vamos sair desse comodismo, pelo amor de Deus. Tem muita pessoa que tá precisando desse tapa na cara, e esse tapa na cara, parar geralmente...
Vamos parar de colocar travesseiro na cabeceira da mesa, né, da cama.
Da cama, cabeceira da mesa.
Da mesa, né, tô com sono, gente.
E você acha que seu pai não tá ouvindo você transando? Pelo amor de Deus, né, galera?
Não só ele, como seus vizinhos, né? Todo mundo.
É, todo mundo tá ouvindo aquela cama arrastando, parecendo que tá gemendo também.
Só a pergunta, seu nome, tô olhando aqui pelo chat, é Yoko, é isso?
É, Nath. É, Yoko é de um personagem meu e eu deixo aí pro povo ficar confuso mesmo.
É porque
mesmo.
Ela destruiu os Beatles mesmo.
Exatamente. Eu não gostava dos Beatles, aí eu destruí todos eles. Se
bem que eu nem gosto de Beatles, então...
Que isso. Eu tava esperando o Felipe me apresentar pra dar um oi, assim. Eu passei por mal educado. Desculpa, Nath.
Tudo bem.
E aqui também conosco o time da casa, José Augusto. José? Augusto. José?
Ele caiu.
Não, eu não tinha visto, que eu não tô no Craig. Então, foda-se o José, eu quero que ele morra.
Ele caiu na hora que você apresentou ele.
Foi mesmo.
Foi bacana de ver.
Não, tipo, isso acontece direto. Mano, o ruim de mexer no Discord é isso aqui. Isso geralmente sempre acontece.
Então, assim...
Pornô amador é bom também, para.
Ai, meu Deus!
E acaba que...
Ele não para.